Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é o dia 7 de junho de 2018 e começa agora a 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há um projeto de lei apto para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, haverá audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui no plenário da Câmara Municipal e também será transmitido pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 7 de junho de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 32ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito da vereadora Janete Aparecida que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e solicito do vereador Marcos Vinícius que faça a leitura de um trecho dos direitos universal, direitos humanos. E em seguida, a oração do Pai Nosso.
Boa tarde a todos. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Ao amanhecer, reuniram-se os anciões do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram: diz-nos se és o Cristo? Respondeu-lhes: se eu vos disser, não me acreditareis? E se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas doravante, filho do homem, estará sentado à direita do poder de Deus. Palavra da salvação.
Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias à defesa lhe sejam asseguradas.
Agradeço à primeira secretária Janete Aparecida pela leitura da Bíblia Sagrada e o Marcos Vinícius pela leitura dos direitos humanos e coloco em votação, em discussão, a votação da ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Senhora Regina Maria Bento, falar sobre Semana do Meio Ambiente e relatório de 2017. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número CM072, institui o Dia Municipal do Conselheiro Tutelar no município de Divinópolis e da outras providências, de 4 de junho de 2018. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Emenda de número CM015 de 2018 ao projeto de lei número EM034 de 2018. Emenda modificativa do artigo 1º, artigo 24 do projeto de lei número EM034 de 2018, que passa para a seguinte redação, artigo 24. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, parágrafos 1º, incisos 1 e 2, parágrafo 3º, incisos 1 e 2, parágrafos 5º, 6º e 7º da Constituição Federal, fica autorizada a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos, funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, desde que observado e disposto no artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, obedecendo-se rigidamente os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a eficácia e a transparência. Vereador Sargento Elton. Emenda de número CM016 de 2018 ao projeto de lei AM034. Emenda. O artigo 1º modifica o parágrafo 1º do artigo 39 do projeto de lei número AM034 de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares no limite de até 8,5% das despesas fixadas. Vereador Sargento Elton. Emenda CM017 de 2018 ao projeto de lei número EM034 de 2018. Artigo 1º. Modifica o parágrafo único do artigo 42 da lei de número EM034 de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 42, parágrafo único. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias. Vereador Sargento Elton. Emenda de número CM018 de 2018 ao projeto de lei número EM034 de 2018. Emenda modificativa. O artigo 1º modifica o parágrafo 1º do artigo 43 do projeto de lei número EM034, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. As programações orçamentárias previstas neste artigo, nos casos de impedimento de ordem técnica, o Executivo deverá comunicar o autor da emenda com possível impedimento no prazo de 30 dias, justificando os possíveis impedimentos e apresentando alternativas, sendo que o autor da emenda prejudicada poderá apresentar outra, que deverá ser executada dentro do mesmo prazo anterior. Vereador Sargento Elton. Emenda de número CM019 de 2018. Emenda aditiva. Acrescenta o item 02. Prefeitura Municipal de Divinópolis, anexo 3, anexo e metas e prioridades do projeto de lei EM034 nos programas 024 com a seguinte redação. Programa 024, gestão da política de segurança pública municipal. Vereador Sargento Elton. Emenda número CM020 de 2018, projeto de lei EM034 de 2018, LDO 2019. Emenda aditiva. Fica acrescido no parágrafo 5º, artigo 43 do projeto de lei número EM034 de 2018, com a seguinte redação. O Poder Executivo, quando a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, para atendimento ao disposto no caput do artigo 43 desta lei, demonstrará em conta específica e reserva, a reserva de 1,2%, 1 inteiro e 0,2% da receita corrente líquida. Vereador Raimundo Nonato. Divinópolis, 4 de junho de 2018. Ofício Secretaria de Governo 738 de 2018. Requerimento 84 de 2018, vereador Edson de Souza. Ofício 322, CEPLAN. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 739 de 2018. Indicação 4 e 16, CEPLAN, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1136, CEPLAN, vereador Marcos Vinícius. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado número CM051299 de 2018. Caixa Escolar, Padre João Bruno. Comunicado CM051300-2018, Caixa Escolar, Alençuc. Comunicado 051301 de 2018, Caixa Escolar, Usina do Gafanhoto. Comunicado CM051302, Caixa Escolar, Miguel Couto. Comunicado CM05-1303, Caixa Escolar São Francisco de Assis. Comunicado CM05-1304-2018, Caixa Escolar Professor Chico Dias. Comunicado CM05-1305-2018, Caixa Escolar Vicente Mateus. Comunicado CM05-1306-2018, Caixa Escolar São Judas Tadeu. Comunicado CM05-1307-2018, Caixa Escolar Alvorada. Comunicado CM05-1308-2018, Caixa Escolar Antonieta Fonseca. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito da secretária que prossiga, que faça a leitura das proposições que são as indicações, requerimentos, votos de pesar e moções congratulatórias.
Indicação CM número 781 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar o calçamento na rua Panorama, entre a rua Antônio Faria e Sinha Martins, no bairro Campina Verde. Indicação CM número 782 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar o calçamento da rua Antônio Faria entre a rua Cristo Redentor e Asa Delta, no bairro Campina Verde. Indicação CM número 783, solicitando a possibilidade de efetuar o patrulhamento da rua Santarém entre a rua Sabará e Nanuque, no bairro Mar e Terra. Indicações vereadora Dair Otaviano. Moção congratulatória número 64 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a Elcio Anacleto Teixeira. Moção congratulatória número CM 65 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Luciano Ferreira da Costa. Moção congratulatória número 66 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória a João Batista Bernardo. Moções congratulatória, vereador Adair Otaviano. Indicação número 801 de 2018. Que seja encaminhado este anteprojeto para que seja criado o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e da Outras Providências. Vereador Cleitinho. Requerimento 138 de 2018, requerendo que Vossa Excelência novamente envie a matéria sobre alteração da planta genérica de valores do município de Divinópolis para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, que a Câmara Municipal de Divinópolis, antes de iniciar o respectivo processo de discussão e votação, convoque plebiscito para efeito de manifestação popular antecipada, conforme determina o artigo 3º, parágrafo 3º, do inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Moção com requerimento, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 067 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória à empresa Recanto Árabe de Divinópolis. Moção de pesar, moção congratulatória, vereadora Edson de Souza. Moção de pesar número 043 de 2018, pelo passamento do senhor Pedro Pires Bessa. Moção de pesar número 44 de 2018, pelo passamento da senhora Maria Teixeira Mendes, dona Neném. Moções de pesar, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 68 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória comitiva Mágoa de Boiadeiro, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM número 504 de 2018. Solicitando serviço de cascalhamento na estrada velha que liga o município da cidade de Carmo do Cajuru, no trecho que fica próximo à placa Magil do bairro São Bento. Indicação CM número 506. solicitando a capina e limpeza das ruas do bairro Danilo Passos 2, principalmente na rua Beato José Anchieta, entre as ruas Homero Ferreira e Antônio Neto. Indicação 507 de 2018. Solicitando ao órgão competente capina e limpeza nas ruas do bairro Nossa Senhora das Graças, principalmente na rua Bom Sucesso, proximidade da creche. Vereadora Janete Aparecida. Indicação 764 de 2018. Se aprovado, que seja encaminhado ao prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja providenciado o patrulhamento de todas as ruas do bairro Itacolomi. Indicação 765 de 2018. A possibilidade de alteração do itinerário da linha do ônibus 25 e 25A a fim de passar dentro do bairro Itacolomi, nesta cidade. Indicações vereador Raimundo Nonato. Indicação número 776 de 2018. Que seja enviado o anteprojeto para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei que dispõe sobre criação do programa de incentivo a micro cervejarias artesanais no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Vereador Roger Viegas. Indicação número 795 de 2018. Solicitando reforma e pintura do pátio do CEMEI Maria da Conceição e limpeza e capina da Escola Municipal Antônio Fonseca. Indicação número 796 de 2018. Solicitando o patrulhamento da estrada sentido Boa Esperança da Fazenda São Gabriel até o Ferrador. Indicação 797 de 2018. Solicitando alargamento de ponte da divisa do bairro Terra Azul com córrego do Paiol sentido Comunidade de Buritis. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura das correspondências e proposições e convido a tribuna livre, dona Regina Maria Bento, para falar sobre Semana do Meio Ambiente e fazer relatório 2017. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar outro assunto a não ser ao que foi inscrito. A tribuna terá 8 minutos para explanar e mais 2 minutos se assim conceder o plenário.
Boa tarde, presidente Josafá, vereadores presentes, imprensa, ouvintes da TV Câmara, internautas, todos e todas, cidadãos e cidadãos que visitam a Casa do Povo Câmara Municipal de Divinópolis. Que o Espírito Santo, nosso padroeiro, nos conduza, abençoe e ilumine nesta caminhada terrena. Amém. E o provérbio 11:14 nos alerta. Sem liderança o povo se arruína e com muitos conselheiros se salva. Nos falta liderança em nosso país. Eu, Regina Maria Bento, estou como vice-presidente da organização não governamental Grupo Ar Ação Renovadora, secretária do Fórum Permanente Agenda 21 do município de Divinópolis. Mais uma vez, volto a usar essa tribuna livre, comentar sobre a Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências, o Estatuto da Cidade, que prevê normas especiais na urbanização e uso e ocupação e edificação, levando em conta a situação socioeconômica da população e a proteção do meio ambiente, sendo que o papel dos vereadores é apoiar e fiscalizar a prefeitura nas medidas para melhoria da qualidade de vida dos habitantes da cidade, sistematizar, simplificar a legislação urbana municipal para facilitar sua compreensão e seu cumprimento adequado às novas regras, promover e incentivar o conhecimento e as discussões, assegurar que a lei de diretriz orçamentária e orçamento municipal se harmonize com o plano diretor, melhor uso do recurso público, combater as desigualdades e todos nós atentos para que o interesse coletivo predomine. É preciso que cada um e cada uma lance o seu olhar para o futuro e sonhe com a cidade que quer construir para nós e para as gerações futuras. Continuo observando o descaso com as questões ambientais. Nossas árvores constantemente mutiladas. Denunciamos e lembramos que é urgente a arborização correta nos bairros e centro. Não esqueçamos que o verde é o equilíbrio. Caminhando pela nossa cidade, várias irregularidades, muita sujeira, áreas verdes invadidas, nascentes soterradas, nosso ar poluído, o espelho d'água de um rio reflete o desenvolvimento de um povo. Somos responsáveis por um meio ambiente ecologicamente correto, que passa por uma educação ambiental planejada e urgente. Temos que espalhar a cultura do cuidado. Relatório de atividades de 2017. Desde 24 de fevereiro de 1994, legalmente constituído, a ONG Grupo A Ação Renovadora, que estamos fazendo 24 anos, fazemos parte do Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Temos utilidade pública federal, estadual e municipal. Reuniões 10 ordinárias, na terceira sexta-feira de cada mês, 17 horas, na Casa dos Conselhos. Assembleia Geral, 17/4/2017, 17 horas, local Casa dos Conselhos. Pauta única, eleição do 11º Conselho Diretor e Conselho Fiscal, biênio 2017-19. Prestação de contas do ano de 2016, junto à Câmara Municipal. Participação do Fórum Permanente Agenda 21 do município de Divinópolis. Dia 23/2/2017, uso de tribuna. Comemoração de 23 anos. Evento do dia 22/3, Dia Mundial da Água. Palestra e distribuição de mudas de árvore na Escola Estadual Joaquim Nabuco. Dia 26/4, evento comemoração do Dia do Planeta Terra. Palestra e distribuição de mudas de árvore frutíferas na Escola Estadual Joaquim Nabuco e Paróquia Santo Antônio. Dia 27/4, foi enviado documentação por e-mail, recadastramento das entidades cadastradas no Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas. Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Escola Estadual Joaquim Nabuco, Sociedade São Vicente de Paula e Praça Nossa Senhora das Graças, com distribuição de mudas de água. Dia 11 de agosto, 13 horas, na Escola Estadual Engenheiro Pedro Magalhães, palestra sobre o Dia da Consciência Ambiental e distribuição de mudas de árvores. Dia da Árvore, dia 21 de setembro, quinta-feira, comemoração na reunião do pedido dos vereadores, Câmara Municipal com distribuição de mudas de árvores. Feira de Solução e Práticas Ambientais. O agir local pode mudar o mundo. Dia 1º de outubro, 9 horas, na Praça da Catedral. Dia 3/10, junto com o Fórum Agenda 21 do município de Divinópolis, na Universidade Federal São João del Rei, Congresso de Produção Científica e Acadêmica. Primeiro workshop, Feira de Solução de Boas Práticas Ambiental. O agir local pode mudar o mundo. Dia 28 de novembro de 2017, 18h30, local, Paróquia Santo Antônio, distribuição de mudas de árvores para catequese. Objetivo, conscientização, espalhar a cultura do cuidado. Também distribuição de mudas de árvores para a comunidade rural de Alma Dutra, bairro Serra Verde e bairro Nossa Senhora da Conceição. Lei Municipal 5.035 de 2001. Institui a Semana Municipal do Meio Ambiente. Primeira Semana do Meio Ambiente, dia 5 a 8 de 6 de 2001. Viva com a natureza. Vamos preservar as áreas que ainda nos restam. Dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Balcão ambiental, painel, poluição do ar e da água. Palestra sobre qualidade do ar e água no nosso município. Encontra com presidentes de bairros e conselhos comunitários rurais sobre preservação das áreas verdes e meio ambiente como um todo. Segunda semana, em 5 a 7 de 6 de 2002. Mais vida, menos poluição, igual bem-estar. Abertura com música, premiação dos trabalhos premiados no concurso de redação, desenho e fotografia sobre Rita Psirica, filme e vídeo, o verde mais antigo, relato dos projetos desenvolvidos pelas escolas municipais da região sudeste, projetos ambientais desenvolvidos pela comunidade rural Ferrador, palestra sobre água...
Acerto mais 2 minutos.
Palestra sobre água, representante do IGAN, palestra sobre meio ambiente de Divinópolis, FUNED, palestra sobre projetos ambientais, Polícia Militar Florestal. Terceira semana, dia 5 e 6 de junho de 2003, tema divulgação do projeto Rita Becerica, apresentação artística, divulgação do projeto Rita Becerica, palestra FUNED, exposição dos projetos e comitês ambientais, a apresentação da CEMED e 12ª Superintendência Regional de Ensino, conscientização da população sobre a cidade limpa, distribuição de mudas cedidas pelo IEF, alerta ao município, ouço o eco da vida, alerta a todos, né, gente, ouço o eco da vida, e por favor, quando a pessoa está falando, né, a gente ouve. Boa tarde, muito obrigado.
Cumprimento a tribuna Regina, pelo seu pronunciamento, essa guerreira nas questões ambientais. E antes de passar a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão, passo os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos. Nós estávamos em um velório da tia do vereador Nego do Buritis, que faleceu e é do meu bairro, é minha vizinha. Por isso eu estou chegando um pouco atrasado. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Vamos dar continuidade àquela história que teve aqui ontem na Câmara Municipal. Estão circulando mentiras para vocês que estão em casa, com uma foto de vereadores aqui em reunião, mas faltou a minha, porque eu também votei contra a rejeição da denúncia e eu não estava naquela reunião, não. Então faltou incluir a minha. Então a minha, depois vocês anexam do lado, já que aquela reunião, segundo as pessoas que querem tirar o foco, foi para falar sobre votação e é uma mentira, porque eu não estava nela. Então, preciso pôr meu rostinho ali do lado. Agora, voltando ao assunto de ontem, que é muito sério, muito sério. Quando a gente vai fazer uma denúncia de uma pessoa, o denunciado, né, e o denunciante tem que ter a alma branca, o denunciante. E o denunciado, a alma preta, porque o denunciado é o capeta. E quem faz a denúncia é o anjo. Geralmente anjo é que denuncia capeta. E não capeta que denuncia capeta. geralmente são os anjos que habitam o céu e o demônio habita o inferno. É assim. Só que aqui em Divinópolis foi o contrário. Ó, gente, quando a gente contrata uma pessoa para nos defender, uma classe para nos defender, o mínimo que a classe ou a pessoa tem que ter é certeza que quem, o anjo, a áurea branca que fez a denúncia, o denunciante, tem pelo menos atrás dele alguma reputação. Aqui o que aconteceu ontem é que um senhor, para você que está em casa, que está lá, dessa ripa lá, né, nos vereadores que não aceitou. Gente, o que foi ontem, aceitar ou não denúncia, é muito simples. E vem outras pessoas embaixo e falam assim, o mínimo que a Câmara deveria ter feito é aceitar a denúncia. Ué, por quê? Se a denúncia foi montada, como que 17 vereadores aqui, quem votou sim ou não, a gente respeita muito, mas como é que nós vamos aceitar uma denúncia montada? Uma pessoa vai lá, ocupa a televisão e uma rádio e fala assim, ó, pro entrevistador, eu montei sim, eu peguei uma fala, cortei a fala e montei. Agora, como é que arruma uma pessoa para defender uma pessoa dessa? Me explica, quem está em casa, como é que nós vamos aceitar uma denúncia montada? Como que nós vamos aceitar uma denúncia montada, já que essa casa, né, é dita casa de justiça? Né, como é que nós vamos fazer isso? Não tem jeito. Então, para finalizar a história de ontem, não foi aceita, foi o meu voto mais bem justificado. Se precisasse, se ela voltar aqui de novo pelo mesmo denunciante, a mim vai ser assim, ó, não, não, não. O denunciante, gente, né, quem fez a denúncia, olha a pessoa que fez a denúncia, gente. Ela falou, ó, eu peguei mesmo, eu gravei mesmo e peguei e fui montando palavras. E fui montando frases. Falou na rádio, falou. Pro entrevistador Silvio França. Falou. Então, para finalizar, votaria sim, com a minha consciência sim. E pode pôr minha foto, eu acho que ela é bacana, para não esquecer em 2020, viu? É para não esquecer mesmo, eu quero que não esqueça mesmo, aí. 2020 eu quero voltar? Então já vai vindo meu rosto, já para ir lá, é 15.800, que é meu número. E ele vai manter, 15.800, viu? Aí já pode me processar para propaganda antecipada de vereança. Mas não tem problema, já fizeram isso, porque está colocando lá, não esqueçam desses vereadores, não esquece mesmo não. Nós não podemos esquecer, é da injustiça. E seria injustiça sim, aceitar a denúncia de uma pessoa que montou a denúncia. Aí sim, aí é injustiça. Agora para mim aqui, ó, para mim está ponto final, para mim acabou. Agora vamos para outros assuntos relevantes. Chama a UPA, agora, a UPA lá agora. Se a gente for lá, e a Comissão de Saúde fez esse trabalho muito bem, deve ter mais de 60 pessoas no corredor. Lá está igualzinho campo de concentração. Qualquer um de nós formos lá. E a culpa também é do vereador, que está desse jeito. É do vereador, do prefeito. Só não é das pessoas que usam a UPA e não pagam. Por exemplo, os outros municípios, que põem a pessoa dentro da ambulância, manda para o prefeito daqui e para o município daqui, para os vereadores daqui, e fala assim, ó, resolvam. Os prefeitos das outras cidades que fazem parte desse consórcio, porque a UPA é um consórcio, para montar a UPA, nós não tínhamos a quantidade de habitantes que precisava, teve que juntar a Carmo do Cajuru, teve que juntar a Carmo da Mata, e teve que juntar mais algumas cidades, e esses prefeitos põem o povo dentro da ambulância e manda para cá, e não paga a conta. E aí, a UPA está lá, ó. Dr. Rodolfo, amigo pessoal do vereador Eduardo Prince Júnior, pedindo socorro para os vereadores. O vereador está aqui para socorrer. Mas sabe como é que nós podemos socorrer? Fazendo o que a Comissão de Saúde da Casa fez. Fazendo uma visita técnica aí, vendo o nível que está a saúde de Divinópolis, as pessoas, elas estão em condição de miséria. Então agora, a UPA para resolver, nós precisamos de um lugar para pegar essas pessoas que estão esperando internação e mandar para esses lugares. Aí falaram que tem uma tal de rede de central de leito. Isso não está funcionando. Essa rede de central de leito, isso é mentira. Não está funcionando isso. É mentira. Porque tira um divinopolitano daqui de Divinópolis e manda ele lá para Carmo da Mata. Pega uma pessoa lá de Carmo da Mata e manda para Divinópolis. Então isso não está funcionando. E se não está funcionando, nós aqui da Câmara temos que cumprir o papel mesmo. E a comissão com certeza já está fazendo isso. Nós temos que colocar fazer uma reunião, colocar um basta nesse negócio de ligar para o telefone, central de leitos, e mandar dizimopolitano, que tem o Hospital São João de Deus aqui, ó, para ele, lá para Carmo da Mata, ou vice-versa. Ou então vamos fazer o seguinte, o governador manda, mas manda também o familiar junto. Porque como é que vai mandar um idoso, como é que vai mandar uma pessoa que está esperando uma cirurgia, de olho, por exemplo, em Carmo da Mata? Sabe por que eu estou falando Carmo da Mata? Porque lá é a referência das cirurgias oculares, de olho. E lá é que manda, Divinópolis, que tem o Hospital São João de Deus, pessoas super, mais super capacitadas, não estão operando Divinopolitano, não. Estão operando outra cidade e dando prioridade a outra cidade. Então, gente, está lá o estado de calamidade da UPA. A UPA, ela é um ajuntamento de cidade. Nós vamos de dar um jeito naquilo lá. A central de leite não está funcionando. Ela não é solução. E nós já esperamos isso um ano. Porque hoje, enquanto a polícia militar, gloriosa, hoje a Câmara fez uma moção honrosa, foi entregue lá, pelo serviço de 243 anos prestado ao município de Divinópolis e ao Estado. Mas nós fizemos, em nome da Câmara Municipal, para entregar o bom serviço da Polícia Militar, mesmo às vezes sem condição. Na maioria das vezes, por causa do governo. Mas estão fazendo o serviço deles. Aí nós temos aqui, ó, um Estado que está virando as costas para a saúde daqui de Divinópolis, e aí sim, agora nós vamos precisar de agir. Porque tem um ano que o SAMU hoje está completando. Um ano de SAMU. Olha, nós fizemos um ofício dos maus pagadores, e saiu o nome, viu, gente? Olha a cidade dos prefeitos caloteiros, mal pagadores. Ó, aqui está o ofício, ó. Nós falamos assim, ô senhor secretário executivo do SISURGE, o povo de Divinópolis quer saber quem são os mal prefeitos pagadores. Olha aí, vereador, ó. Olha seus prefeitos aí, ó. Primeira cidade caloteira, Cana Verde, 6 mil habitantes. Tá levando, chama Cana Verde e está dando cano no SISURGE. Segunda cidade, Carmo da Mata, agarrado aqui, ó, 12 mil habitantes, prefeito caloteiro, já homenageado aqui na cidade de Divinópolis, não o atual, o outro. Cristais, agarrado aqui, ó, Igaratinga, prefeito caloteiro. Moema e Passatempo, isso tudo juntando a 60 mil pessoas. Como é que o negócio sobrevive? Aí, mas não pode falar qual cidade está devendo. Não pode? O trem aqui não chama público. Nós não somos homem público. Vocês não querem que a gente fala tudo aqui na televisão? Ou só pode falar o que vocês querem ouvir? O que a justiça quer ouvir, a gente pode falar. O que a justiça acha que não é justa, a gente não pode falar, não. Ah, tá. Tá bom, viu? Então aqui é Câmara Municipal Serviço Público. Então tá aí, ó. Os 8 caloteiros do SISURGE. Cana Verde, que dá o cano mesmo, Carmo da Mata, Cristais, Igaratinga, Moema e Passatempo. Vão passar um brilho na cara, porque se o prefeito está devendo, os vereadores dessa cidade são contribuintes dessa dívida. Porque aqui em Divinópolis, tudo que o prefeito faz de errado, é nós aqui que é responsabilizado. Então, ó, porque eu vi uma vereadora aqui ontem, de Carmo da Mata, Igaratinga, para falar para ela, porque não é possível, ela estava aqui ontem, mais 2 minutos para conclusão.
Concedo, mais 2 minutos.
O prefeito nosso é tão importante que tinha vereador de outra cidade ontem aqui, mas não estava resolvendo o problema da cidade deles. Mas estava vindo aqui fiscalizar o que os vereadores de novo estavam fazendo. É muita falta de serviço, não é? Aí a gente recebeu, né? Sabe para quê? Para mostrar como é que é bom placar, hein? Porque esses 17 homens aqui, ó, põe a cara. E 16, né, que tem a Janete, a vereadora. A gente põe a cara ali, ó, sim ou não, ó. Agora, vocês são corresponsáveis desses 8 executivos, desculpa, agora só 6, viu, devendo o SISURGE. Tem 60 mil pessoas que podem entrar em colapso e Divinópolis, como essa macro-região, precisa do dinheiro desse povo. Então, hoje nós comemoramos um ano de SAMU com essa tristeza dessa dívida, 243 anos de Polícia Militar, com a alegria de termos aqui uma segurança, mesmo com poucos recursos, mas nós estamos tendo muito pouco para comemorar na saúde. E eu tenho certeza, a Comissão de Saúde já está atenta, nós temos que fazer sim uma audiência pública, sim, nós temos que mudar esse processo de seleção, de distribuição das pessoas, não está dando certo. Quem falar que está dando certo tem que vir cá contar para nós, porque que tem 68 pessoas lá no corredor da UPA, porque ninguém está aguentando mais sair de Divinópolis, ir para Santo Antônio do Monte, ir para Carmo da Mata, ir para longe dos seus familiares serem tratados, enquanto nós temos um hospital aqui de grande porte que é capaz, sim, de resolver o problema da situação de Divinópolis. Muito obrigado, até semana que vem.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente, Daíro Taviano, boa tarde a você que nos acompanha em casa, pessoas no plenário, colegas vereadores, funcionários dessa casa, enfim, todos nos acompanham. A título de informação, na fala do vereador doutor Delante me antecedeu, ficou a maior parte do tempo fora do ar, a imagem congelada pela TV, o corpo docente lá da UENG, assunto que interessa a eles aqui, estão me comunicando. A UENG lá parou para nos assistir e parte do seu pronunciamento informa o vereador que foi fora do ar pela televisão. Tá? Assim como o meu na reunião passada, estava fora do ar no YouTube, só o meu pronunciamento. Então, gente, não adianta ficar avisando aqui na Câmara, mandando ofício, que é o mais importante, que quem está aí querendo assistir e acompanhar nosso trabalho, não consegue, né? Alguma coisa tem que ser feita, tem que ser melhorada. Isso está acontecendo desde o início do ano e nada está mais fácil arrumar o problema do Brasil que o problema da TV Câmara. Mas vamos, né? A gente segue aqui com o nosso trabalho. Bom, então o recado vai aí para a UENG, fala aqui em nome da UENG, a qual eu recebi a carta. Afinal de contas, todo mundo sabe do momento crítico que passa uma das maiores instituições de ensino do estado de Minas Gerais. Aqui na nossa cidade não tem sido diferente, todo esse déficit, esse desgoverno do Pimentel, essa falta de planejamento financeiro no estado de Minas Gerais. Lógico, a gente sofre com a crise econômica e política também, afinal de contas não podemos tirar a responsabilidade deles. Então leio aqui a carta dos alunos da UENG, o qual agora os represento. Vivemos em um momento de caos, há um sucateamento em todos os setores públicos e na educação isso é mais evidente. Os representantes públicos precisam ter real noção a respeito da atual situação vivida pela UENG. A instituição está presente em 17 cidades mineiras, ofertando 146 cursos superiores a 22 mil estudantes, sendo a unidade de Divinópolis uma das maiores. As dificuldades econômicas vividas pelo estado de Minas Gerais fizeram com que o UENG sofresse um corte de 30 milhões de reais no orçamento de 2018. 30 milhões de reais. A frequente falta de repasses financeiros à universidade vem comprometendo seriamente a normalidade de sua manutenção e custeio. Em nossa unidade, temos o comprometimento em relação à limpeza, segurança, conservação, papel para impressão de avaliações, internet, estágios na área de saúde, entre outros. Alguns serviços são terceirizados e não foram repassadas as verbas devidas, o que compromete ainda mais. Os professores têm seus salários atrasados, muitas vezes são pagos em meados do mês e ainda parcelados. Os projetos de pesquisa e extensão estão com os pagamentos das bolsas em atraso. Medidas urgentes devem ser adotadas para assegurar o necessário financiamento dessa instituição. Faça imprescindível a revisão orçamentária com a garantia dos repasses financeiros, valorizando uma instituição que, além de cumprir sua função educacional, atende a comunidade por meio de seus projetos de pesquisa e extensão. Outra coisa, os representantes locais precisam urgentemente adotar medidas em relação à maior integração com a instituição. Em nossa unidade, há cursos da área de saúde, como enfermagem, fisioterapia e educação física bacharelado, que tem grande dificuldade em estagiar. Em Divinópolis, não há educadores físicos para atuarem em UBS, o NASF não tem representatividade local. Sendo assim, solicitamos a intervenção dos setores responsáveis para um olhar digno para a UENG, Unidade Divinópolis, pois, por meio dela, forma-se não somente profissionais, mas sim cidadãos críticos e atuantes na comunidade local. diante aqui dessa carta de apelo dos alunos da UENG, eu como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Divinópolis, venho aqui então trazer e levar isso e cobrar principalmente também, né, não só da CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento de Governo do Estado de Minas Gerais, mas também de todas a Secretaria de Educação, na pessoa do secretário que era adjunto e agora tornou-se secretário, o senhor Wyland Silber Schneider, que hoje é secretário de Educação pelo Estado de Minas Gerais. A reitoria deve se unir. Não vê se hora nenhuma a reitoria da UENG se manifestar também sobre esse assunto. E deve se unir, bem como a nova chapa que vai assumir no mês de julho. Porque ficam calados, né, sobre essas articulações feitas com a CEPLAG. Então, que o orçamento de 2019 seja adiantado. O que a nossa cidade não pode perder, seja na esfera municipal, seja na estadual, federal, o que for. Nós temos que fazer alguma coisa. Vamos cobrar também dos nossos deputados que devem se pronunciar sobre esse caso da UENG. A UENG hoje está sucateada. A UENG pede socorro. A UENG pede socorro. E, dito isso, nós então pedimos esse planejamento orçamentário, que inclusive não foi executado 100%, que ocorra um estudo das unidades para os planejamentos orçamentários dos anos seguintes, além dessa necessidade de uma suplementação orçamentária, ainda para a conclusão do ano 2018, que o UENG está devendo praticamente todos os seus fornecedores. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, gostaria de cumprimentar a Regina Bento, que usou a tribuna, é uma das pessoas que brigam pelo nosso meio ambiente há vários anos. Regina, parabéns, nós precisamos de pessoas que construam, porque pessoas para destruir, nós já temos muito. Senhor presidente, o Delano foi muito feliz na fala dele, em falar da UPA. Hoje a nossa cidade, com um caos na área da saúde, com tantos problemas, principalmente na área da saúde, que é falta de repasse do nosso governo estadual, que lá vai gerando um caos. Na terça-feira mesmo, eu e Delano, nós estivemos conversando até mais de meia-noite sobre a questão da UPA. A UPA com 78 pessoas, ontem ela chegou a 78 pessoas internado na UPA, aguardando internação em outro hospital, com dois banheiros que a UPA tem. Ela tem uma capacidade para ter 25 pessoas em um atendimento de 24 horas. Agora imagina para vocês verem, 78 pessoas aguardando internação, fora as pessoas que lá circulam no dia a dia, que é um atendimento em torno de 350 a 400 pessoas por dia, com dois banheiros. Quer dizer, não tem, por mais que as pessoas que trabalham na área de limpeza não conseguem manter limpa. É um risco grande. E essa casa brigando por denúncias sem fundamentos, crucificando. Está igual Jesus Cristo, crucifica-o. E tentando crucificar. Eu fico assim, assustado. Está ali o presidente do Conselho de Saúde, o Arno, um lutador. Eu acho que as pessoas deviam vestir a camisa da cidade. Nós temos uma camisa, vamos trabalhar pela nossa cidade. É o caso da Regina, que está ali trabalhando na questão ambiental, o Iron na questão da saúde. Nós precisamos de fiscalizar, nós não estamos tendo tempo. Toda hora é reunião, CPI. E nós precisamos de trazer o desenvolvimento para a nossa cidade. Aí cai aqui uma votação de atribuição de zoneamento, uma coisa simples. É uma dificuldade para atribuir um zoneamento, é a pessoa precisando de construir, é a pessoa precisando de criar uma empresa para gerar emprego. Essa picuinha. Vamos fazer a cidade rodar. É o Marcelo Nottini tentando resolver o problema de um zoneamento do terreno dele lá no Ferrador. É os moradores do Ferrador, com o comércio há mais de 10 anos, tentando corrigir, e picuinha. Eu acho que devia juntar as associações, as ONGs, os conselhos, e fazer trabalho por Divinópolis. A cidade está parando, se assusta. É tanta denúncia, que a gente fica até assustado. Hoje nós precisamos de fortalecer, cobrar do nosso secretário de saúde o atendimento à atenção básica. 70% do atendimento hoje que vai até a UPA, ele poderia ser feito nos postos de saúde. E é difícil, a gente fica cada vez mais assustado com o jeito que nossa cidade está sendo conduzida por todos nós. Eu envolvo todos, a imprensa, nós, vereadores, as ONGs. Vamos trabalhar com Divinópolis. Matéria ruim, boa, de publicação. As coisas que é positiva, nós não estamos fazendo. Então vamos dar condições de trabalhar, nós precisamos de trabalhar. Ontem eu estive no Ferrador, saí de lá quase 10 horas da noite. Eles precisando de mudar o zoneamento para fazer... são 11 empresários que precisam de mudança de zoneamento para poder gerar emprego. Não, aí aqui dentro a gente só fica em investigação, só CPI. Julgar é fácil, é igual o centro administrativo. O próprio Agilson esteve aqui presente, na prestação de contas, falou assim que o centro administrativo já deu economia para o município de 3 milhões e 200 mil em um ano. Na época, quer dizer, já era para estar pronto, que foi denúncia lá, e ficou parado. A cidade está parada. É isso que eu falo. Se tiver objetividade, doutor Delano, que pretende ser candidato a prefeito, o Odair Otaviano, o Eduardo Pinto Júnior, olham esses nomes, já para você já ir extinguindo. Marcelo Marreco denuncia todo mundo, querendo cargo. Então vamos já fazer uma seleção aí desses nomes aí, que o negócio deles é só denúncia, e já ir cortando. Que eu acho que sim, gerar emprego, as pessoas de procurar montar uma empresa e trabalhar. Falando do SAMU, parabenizar o SAMU por um ano de atendimento do SAMU. Eu já precisei do trabalho deles por duas vezes, fui muito bem atendido e tenho recebido só elogios do SAMU. Parabéns à equipe lá do Zé Márcio, com toda a equipe. E queria também parabenizar o nosso deputado Domingos Sábio, que está brigando para credenciar o SAMU junto à União, o que irá desonerar os municípios, não só os Divinópolis, mas os 54 municípios, que atendem uma população de 1,5 milhão. Nós precisamos da conclusão mais rápida desse hospital público para nós poder desafogar a UPA. Uma reunião urgente junto com o secretário, para nós traçar algumas metas, junto com o Dr. Rodolfo, o Dr. Lobão e o próprio SAMU, que hoje a UPA não aguenta mais. Está um caos. Até não tem nem jeito de falar do como está a questão da UPA. E voltando agora à questão do Estado, o Roger veio falar sobre a questão da educação. Eu acabei de receber uma ligação agora nesse momento, que se caso o governador não fizer o pagamento, quarta-feira vão paralisar de novo e parar greve geral. Esse parcelamento que ele vem desde quando praticamente ele assumiu o seu governo, os professores, quem trabalha na rede estadual já não estão aguentando, e talvez quarta-feira deve paralisar geral, foi o que chegou de informação para nós. Falando de educação, o nosso deputado Domingos Sávio está viabilizando uma emenda de 200 mil em materiais esportivos para a área da educação, e já conseguiu o depósito de 600 mil reais, já está depositado nas contas do município, R$600 mil para a construção do CMEI do Jardinópolis e R$600 mil para o CMEI do bairro Dom Cristiano Candelária. Isso que eu falo, nós temos que trabalhar. Vamos arregaçar as mangas. Vamos trabalhar por Divinópolis. Nós precisamos trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Deixa os 17 vereadores trabalhar. Nós tivemos que ficar a noite inteira justificando um voto. Por que sim, por que não? Eu sei o porquê que eu votei não. Eles estão condenando, é igual Jesus Cristo. Condenam, crucificam. É desse jeito que está Divinópolis. Hoje é um dia especial para esse vereador especial. Hoje nós iremos homenagear Irene Silva, lá no Teatro Gravatá, juntamente com o Oswaldo André, secretário de Cultura. Nós fizemos, eu acho que é mais do que obrigação. Nós temos que homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas, fazer o reconhecimento do seu trabalho, o que foi feito por Divinópolis. Hoje nós iremos homenagear Irene Silva, lá no Zeato Gravatá, Gostaria da presença de todos os vereadores e da população que quiser estar presente para prestigiar. Ela foi a primeira dama do teatro de Divinópolis. Uma pessoa maravilhosa. Nós estivemos algumas vezes na casa dela. E hoje nós iremos fazer uma festa para que ela entrou no calendário dos 106 anos de Divinópolis. Gostaria de estender esse convite a todos os vereadores, aqueles que queiram estar presentes. Graças a Deus, nós vamos fazer uma festa digna de Dona Irene Silva. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior.
Boa tarde, novas pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, pessoas que estão aqui presentes hoje na Câmara Municipal de Divinópolis, Dona Laci Adão, essa simpatia que traz alegria dessa casa, né? Ela faz de perder até o raciocínio da fala. Você vem pensando e a Dona Laci tira o raciocínio. Mas, dando continuidade à nossa fala da última terça-feira, antes de começar a me pronunciar a respeito da votação da última terça-feira, eu queria mandar aqui um grande abraço para o presidente do Sindicato Rural, Irajá Nogueira, pela festa belíssima que aconteceu no Parque de Exposições de Divinópolis, parabenizar toda a equipe que trabalhou incansavelmente para que essa Divina Expo superasse a Divina Expo do ano de 2017, sabendo com as dificuldades das pessoas estarem vindo para Divinópolis participar dessa grande festa. Foi difícil, foi sofrido, mas a festa foi linda. Parabéns a toda a equipe, Sindicato Rural de Divinópolis, Lucros, Promoções e Eventos, a todas as comitivas que participaram da queima do alho no sábado, onde nós estávamos presentes, eu, Janete, Tarzan, que era uma festa beneficente, onde foram arrecadados mais de 50 mil reais, que nos próximos dias o presidente Irajá Nogueira deverá estar trazendo a público quais serão as entidades beneficentes a receber essa verba. E também as pessoas que colaboraram e contribuíram lá no domingo para ver o Gustavo Mioto com os 2 quilos de alimento não perecível. Mais de 1.000 quilos de alimentos foram arrecadados. Também nos próximos dias o presidente deve fazer a convocação das entidades que irão ser beneficiadas. Parabéns, Irajá Nogueira, parabéns a toda a equipe do Sindicato Rural por essa grande e belíssima festa que aconteceu no último final de semana aqui em Divinópolis. E mandar também um grande abraço à minha amiga, a Tânia, mãe do Léo, meu assessor, que faz aniversário hoje. Leve o nosso grande abraço, um beijo especial e mais tarde a gente dá uma passadinha aí para te abraçar pessoalmente. Ela que não perde nenhuma das nossas reuniões às terças e quintas-feiras. Senhor presidente, na terça-feira, um dia histórico para esta casa, marcante, onde, infelizmente, não pôde se abrir o debate devido ao rito que essa casa tem. Falar em ritos, falar em leis, falar em regras, é muito fácil. Difícil é fazer cumpri-las. E quem está aqui dentro, quando a gente vai fazer aqui o juramento de posse, nós fazemos um juramento de que vamos fazer aquilo que a nossa consciência, o nosso entendimento jurídico, técnico das provas que foram apresentadas e vai tomar a decisão de aceitar ou não aceitar, de votar sim, de votar não. Esse é o nosso papel. Mas cada vereador aqui faz o que entendeu de melhor. O que ele entendeu daquele projeto que foi lhe apresentado. Então é isso que é feito. Às vezes, aqui na casa, quando vai votar os projetos na segunda parte dos trabalhos, a turma já fica assim, lá vai o print sobrestar o projeto, lá vai o print pedir vista do projeto. Mas é sempre no intuito de querer acertar e errar o menos possível. Porque projetos de leis em especial são para a vida toda. Não é a justificativa que é apresentada por um colega, ou seja numa denúncia, ou seja num projeto de lei, que deve se levar em conta. O que deve se levar em conta é o que está escrito na lei, o que está escrito na denúncia. Não é a justificativa, porque a justificativa não é anexada junto do projeto e nem da denúncia. Justificativa todos nós podemos fazer, justificativa de projeto. Mas o valor jurídico é o que está escrito. E o que está escrito hoje, a prova que nós temos perante na última terça-feira que eu optei pelo voto e não, é que o ofício 220/2018 da ACO, que eu também achei muito estranho, porque a denúncia foi apresentada aqui nessa casa por 3 advogados. Mas na hora de requerer informações junto aos órgãos públicos, pede-se em nome da ACO. A ACO pede a gravação dos áudios a que se faz necessária, para que a ACO possa cumprir o seu papel de zelar pelo bem social, visto que a mesma deverá ser anexada à denúncia de infração administrativa que será enviada à Câmara. Então, esse ofício foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Civil respondeu para este vereador, que é o documento que eu entreguei para os vereadores aqui na última terça-feira, que hoje até, por infelicidade, né, um advogado renomado, que eu admiro e acredito na sua capacidade técnica e moral, falou no rádio que eu estava distribuindo aqui justificativo para os vereadores. Eu não distribuí justificativo não, eu distribuí foi um ofício do 7º Departamento de Polícia Civil de Divinópolis, que fala, que informa que não foi realizada perícia sobre a autenticidade das conversas contidas no CD encaminhada ao setor de perícia desta regional, em vez que foi solicitada pela parte da requerente a ACO. Contudo, ressalto que esse já está sendo objeto de nova perícia com relação à autenticidade das conversas, ora requerido pelo Ministério Público de Minas Gerais. Então, está aqui, Arthur, para nós o ofício. Pode mostrar para a população aí. Esse é o documento que eu entreguei para os vereadores na última terça-feira. É um ofício que é público, a Polícia Civil pode entregar para vocês, está aí. Quem falou comigo que a Polícia Civil não tinha feito a autenticidade das conversas foi a própria Polícia Civil. Fui eu que inventei aqui da noite para o dia, não. Então, eu queria só deixar isso claro ao esse advogado, que respeito e admiro, foi um grande parceiro desse último ano também das suas reuniões, fui parceiro deles também nas reuniões do Rotary Clube de Divinópolis como presidente, e eu queria esclarecer isso. Então, eu não distribuí aqui justificativa para ninguém. E queria também, doutor Jarbas, que o senhor entendesse que o senhor colocou também que nós fizemos uma reunião com o prefeito no dia, na quarta-feira, dia 28 de maio. 28 de maio, o senhor pode pegar o calendário aí agora, o senhor está assistindo a gente, a folhinha mais próxima. 28 de maio, foi segunda-feira. A reunião aconteceu na segunda-feira. Foi lá que nós fomos fazer um trabalho. Câmara Municipal, onde a maioria dos vereadores, ou quase todos, foram convocados, porque existia-se uma incógnita. Se continuava as aulas nas escolas municipais, se parava a coleta de lixo por falta de combustível, ou se pegava o combustível que tinha e colocava nas ambulâncias que iam levar os pacientes a fazer o tratamento fora do domicílio. É isso que nós fomos fazer lá. E saindo de lá, eu cheguei no meu gabinete, a minha assessoria fez aquela matéria assim, falando para a população que o lixo não seria coletado. Até a vereadora Janete estava passando mal, ainda houve um mal entendido, que eu ligava para ela e falava, o lixo vai passar, e ela, o príncipe, eu recebi falando que não vai passar. Eu falei, não, agora vai, agora não vai. Porque eu não sabia se que atitude que ia tomar pela quantidade de diesel que tinha para o lixo fazer a coleta na terça-feira. Não sabia se. E na terça, pela manhã, nós fomos ao batalhão de polícia, a sétima, a qual eu agradeço e parabenizo hoje, pela festividade, 243 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, um evento lindo organizado pelo Coronel Marcelo Augusto, que nos recebeu de prontidão e falou o seguinte, Príncipe, pode preparar a carreta de combustível aonde ela estiver, que nós vamos fazer a escolta para buscar o diesel para a prefeitura. Seja ele para abastecer as ambulâncias, seja ele para abastecer o lixo. E na quarta-feira à noite, o lixo voltou a ser coletado. Então a postagem, doutor Jarbas, foi no dia 28, na segunda-feira. Aí o senhor ainda colocou hoje numa rede social, que dia 28/5, o senhor abriu o parênteses e colocou quarta-feira, véspera de feriado. Nem no calendário judaico, viu? Nem no calendário judaico, dia 28/5, foi quarta-feira. Então foi segunda. Que as coisas sejam transparentes, verdadeiras. Nós estamos aqui para falar a verdade. Teve-se um debate de uma denúncia que ela não passou pela Câmara Municipal, porque os vereadores não entenderam o que cabia a ela. cabe a nós a responsabilidade, a partir de amanhã, às 14h30, da CPI, que investiga a denúncia feita pelo senhor Marcelo, que fez aqui nessa tribuna. Agora, amanhã, todos vocês têm a oportunidade de assistir, seja de casa, seja aqui em plenário, seja pela transmissão do YouTube, pela Câmara Municipal de Divinópolis, os trabalhos dessa CPI. Esse é o papel nosso, legisladores, vereadores dessa casa. É o nosso papel. Eu não vou querer amanhã ir lá no fórum fazer defesa de um cliente de uma pensão alimentícia, porque não é meu papel. Eu não escolhi estar advogado, eu escolhi estar vereador. E aqui eu vou cumprir e exercer a minha função de fiscalizador e entendedor de leis. É aqui. Eu não optei em ser advogado. Agora, muito me estranha é a ACO fazer uma documentação de cassação do Galileu em cima de um senhor que, infelizmente, ele não tem credibilidade... 2 minutos para a conclusão?
Concedo mais 2 minutos.
Ele não tem credibilidade nenhuma, nem no CPF e nem no CNPJ. Mas a denúncia foi feita, ela já está nessa casa. O papel nosso agora é fazer ela ser mais transparente possível. Nós já ouvimos na Rádio Minas TV Candidez o próprio Marcelo dizer que ele fez montagem na fita. Mas ouvimos ele falar lá. Mas essa não é o nosso papel de dar provas ou creditar provas da CPI. CPI agora tem que convocar o senhor Marcelo, trazer ele aqui para a Câmara Municipal, fazer um depoimento em cima dele para que ele se esclareça. É o primeiro passo. Segundo passo é pedir à Polícia Civil que acelere o processo de autenticidade da fita para que possa ter a comprovação exata se houve ou não fraude naquela gravação. Terceiro passo, Ministério Público não já abriu a convicção, não já abriu o inquérito e tem a convicção, até saiu no jornal hoje, alegando de que a fita é verdadeira. Está no jornal falando que ele fala que o doutor Gilberto Osório acredita que a fita não há indícios. Mas tem a prova? Peça, senhor Ademir, que é o nosso presidente, às vezes o Ministério Público pode acelerar esse processo. Ele mesmo já pode dar um documento para a Câmara Municipal falando que a fita é real. Porque aí a gente dá encaminhamento, mas pede ele para encaminhar para cá. O que fazer? Gente, a coisa mais difícil que tem hoje é vender jornal. Mais difícil que tem hoje é vender jornal. É muito mais fácil a pessoa ler a notícia na rede social. Então, para vender jornal, às vezes, criam-se um título que, na verdade, dentro da matéria tem outra coisa. Então, eu queria também chamar a atenção. As pessoas têm que ter responsabilidade também na hora de falar ou escrever um título. Às vezes, fica desumano. Se condena-se com o título. Quando vai ler a matéria, não está assim, não. Lê a matéria para você ver, mas o título já condenou. E 90% das pessoas só leem o título. Vamos ser justos umas com as outras. Essas eram as minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente, já que meu tempo se esgotou.
Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Cumprimentam a todos que nos assistem em casa, aos servidores e assessores desta Câmara e a vocês que se encontram aqui em plenário. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns à Regina do Meio Ambiente, conhecida por todos, militante, está aí sempre e é nessa causa tão importante que, infelizmente, nós não damos o devido valor, todos nós aqui habitantes desse planeta. Ontem, mais um dia, nós estivemos lá no Fórum Lixo e Cidadania, junto com vários militantes ambientalistas que lutam para que a gente possa resolver os problemas ambientais, principalmente do lixo, principalmente esses problemas mais graves que nós temos aqui na nossa cidade, dentre eles a programação aí do recolhimento e da separação do lixo, que para muitos é tão difícil de fazer, chamada reciclagem. Então, nós temos que estar todos juntos lutando pelo meio ambiente saudável. Também gostaria de ressaltar aqui que na última sexta-feira recebemos em Divinópolis, no aniversário da cidade, a visita do ex-prefeito de Belo Horizonte, pré-candidato ao governo de Minas, Márcio Lacerda. Márcio Lacerda esteve aqui e onde passou realmente alguma esperança para que nós tenhamos realmente um novo rumo para Minas Gerais. Foi recebido ali pelo deputado Jair Martins em sua casa, onde ali também falou da importância e da responsabilidade de termos um deputado do interior de Divinópolis, da nossa região, pela primeira vez como pré-candidato ao vice-governo de Minas. Então, que seja todos bem-vindos, deputado federal Jair Martins, que hoje faz parte do PROS, o partido aí do nosso amigo vereador Marcos Vinícius, vereador Roger Viegas. Divinópolis só ganha de ter essa representatividade a nível estadual e federal. Nós também gostaríamos de falar aqui sobre uma matéria que saiu no jornal agora. Uma matéria que chama muito a nossa atenção pelo seguinte: olha a situação de Divinópolis. Quando eu venho aqui falar sobre violência contra as mulheres, muitas pessoas acham que é mimimi, que a gente está conversando fiado, mas não sabe o que é isso. A violência, ela vem de várias formas. Dentre elas, desde um tapa no rosto, colocar o dedo na sua cara, desde te colocar você num canto, te fazer silenciar, tomar o seu dinheiro, não deixar usar o seu dinheiro, a violência psicológica, não deixar vestir a roupa que você queira, dentre outras. Mas dentre elas a gente tem a violência física, onde o homem usa da sua condição de ser mais forte do que nós mulheres para poder nos coagir, bater e depois de nos machucar ainda nos ameaça. Divinópolis, por incrível que pareça, chega a ter de 3 a 4 pedidos de medida protetivas diária. Ou seja, olha o número de mulheres que estão apanhando em nossa cidade debaixo dos nossos narizes. Olha o número de homens covardes que nós estamos tendo nessa cidade. Temos que ter um olhar mais atento. Para vocês terem ideia, no mês de março, nós chegamos ao número de 37 pedidos de medida protetiva. Nós temos sim que trabalhar. Nós temos sim que tomar mais cuidado e ter mais respeito com nossas mulheres. Afinal de contas, que se ganha o discurso no diálogo, através da força, você teria que ser um animal. E eu acredito que vocês são seres humanos. Homens, tenham vergonha em sua cara. Eu gostaria também de estar falando aqui sobre um alerta que muitas pessoas acham que é pouco, mas tivemos mais um reajuste na tarifa do pedágio de Minas Gerais. Há pouco tempo nós tivemos aí uma paralisação e dentre os pedidos é que não tivesse aumento de pedágio. E o nosso governo, você acredita, foi tão rápido, nosso governo não, né? A nossa nascença, que foi tão rápido que ela já aumentou. E o aumento parece pequenininho porque eles falam o seguinte: ah, foi para 5,80, 5,90, aumentou 10 centavos. Qualquer aumento onde passa milhares, milhões de carros por dia, é um aumento muito alto. Uma empresa que não respeita a cidade de Divinópolis, uma empresa que a todo tempo que faz conosco aqui é não cumprir suas metas, não cumprir o seu prazo e deixar as nossas rodovias sem serem duplicadas, as nossas rodovias sem o cuidado necessitado, mas cobrando a cada dia. Temos que estar de olho e não podemos nos calar sobre isso. Deputados estaduais, nós esperamos que vocês coloquem a boca no tombrone, pois enquanto vereador o que nós podemos fazer é somente alertar. Mas vocês têm o poder de estarem aí na Assembleia Legislativa e repudiar esse ato. Nós não podemos deixar mais este aumento. Por falar em aumento, para quem não viu ainda, os cortes do governo federal. O governo federal, para justificar a diminuição dos 46 centavos, colocou o seguinte: que a partir de agora, cortou os incentivos fiscais para exportadores, para a indústria química, reonerou a folha de pagamento de 11 setores e cancelou despesas orçamentárias para programas de saúde, educação e saneamento básico. Ou seja, cortou na saúde, educação e saneamento básico. Cancelou 40 obras públicas do Ministério de Transporte. Cortou 4,1 milhão do combate ao tráfico de drogas. Só piorando a situação. Além disso, ele fez o seguinte: cortou das instituições do ensino superior. Também ainda fez o seguinte: tirou o dinheiro do policiamento rodoviário federal. E mais, a prevenção e a repressão ao tráfico de drogas também teve corte. A concessão de bolsas e programas e estímulo de fortalecimento de instituições do ensino superior também terá perda. E também teve corte de 135 milhões no programa SUS Saúde, que cuida de todos nós, além do programa de enfrentamento à violência contra a mulher. Governador Temer, eu sei que eu sou muito pequena para te fazer ouvir, mas cria vergonha na sua cara. Corta os milhões aí, os milhares de cargos que o senhor tem no Brasil inteiro espalhado, que ganha, tira milhões do bolso do povo. Corta um monte de marajá que está mamando aí na teta do governo federal. Corta as regalias. Corta as moradias. diminui no Congresso os gastos altíssimos que tem com alimentação, com carro e etc. Aí sim você estaria fazendo o corte necessário. Mas o senhor veio cortar onde já não tem. Saúde, educação, assistência social e segurança pública. O senhor, mais uma vez, só demonstrou o seguinte: é uma vergonha um governo ilegítimo, um governo pilantra que só faz passar vergonha no povo brasileiro. Gostaria também de estar falando que nessa semana, cumprindo o meu papel de fiscalizadora, eu fiz 3 fiscalizações. Uma delas, como já foi falado aqui pelo vereador, nosso antecessor, estivemos na UPA. Ontem nós te recebemos alguns telefonemas de usuários e de pessoas que lá trabalham falando da superlotação. Chegou no pico máximo de ter lá 78 internos. A gente tem que entender a diferença. Os atendimentos são mais de 300. Nós estamos falando de internados. Quantas camas tem na UPA, Janete, para que a pessoa possa ficar deitada lá? Se você contar, nós temos 16. 16 para 78, o número não fecha, não. Fecha, presidente do Conselho de Saúde. Sabe o que aconteceu lá? Gente em todas as macas, gente em todas as cadeiras, inclusive a cadeira que ficava o acompanhante teve que ser retirada para colocar paciente. E pasmem, vereadores, no momento que eu estive lá, uma ambulância do SAMU estava parada lá, de 9h26 às 11h25, parada porque não tinha como tirar a paciente da maca e colocar dentro de uma outra maca, porque não tinha nem maca, nem cadeira, nem cama. Estavam todos ocupados. Tiveram de ficar parados esperando para que pudesse novamente atender uma nova chamada. Eu estive lá, eu tenho isso fotografado. O que nós estamos falando é que nós estamos chegando numa situação que é caos. Há quanto tempo, eu não sei há quantos anos, outros vereadores vêm brigando. Essa legislatura estão sempre brigando e nós podemos fazer muito pouco. Aí ontem à tarde eu marquei com a secretária regional, a secretária regional Arroz, para poder conversar. E como já sugeri aqui antes, já foi sugerido por outros vereadores, precisamos estar sentados e conversando. E peço ao presidente da Comissão de Saúde, assim como o Conselho de Saúde, que marque essa reunião entre Secretaria Regional de Saúde, Regulação, Secretário de Saúde, Comissão de Saúde dessa casa e os outros vereadores que lá quiserem estar, representante, não somente secretário, mas secretário de governo, se quer o prefeito, para que a gente possa discutir. Não podemos ficar sem leito. As pessoas não podem ficar lá jogadas como se fosse indigente dentro da UPA, com os funcionários lá, enfermeiros e médicos, trabalhando em condição subhumana. Isso não é possível. Nós não temos o direito de deixar que isso aconteça. A nossa obrigação é fiscalizar. Infelizmente, é só isso que conseguimos fazer. Então, estamos aqui tentando conversar para chegarmos juntos a uma solução. E nós, então, vamos aguardar para que o presidente da Comissão de Saúde desta casa faça as devidas convocações e, desde de já, convida aí o Conselho de Saúde para estar presente. E, por falar em Conselho de Saúde, todo mundo sabe que há algum tempo foi usada essa tribuna, e nessa tribuna foi usado pelo presidente do Conselho de Saúde. 2 minutos, presidente.
Concedo-me 2 minutos.
No uso dessa tribuna, ele veio trazer para a gente uma denúncia, onde pediu para que a gente intervesse na situação da casa de acolhimento que fica ali ao lado do Sersan, que está no lugar errado. Nós estivemos com o doutor Wendel, eu, vereadora Janete, vereador Marcos Vinícius, e nós fizemos de tudo para que fosse tomada uma providência. Junto com o Conselho de Saúde, essa providência não veio. Então, o presidente do Conselho de Saúde, no uso de sua atribuição, para não prevaricar, fez a coisa certa. Denunciou ao Ministério Público Federal. Ele está certo. Infelizmente, nós temos que fazer o que é certo. Infelizmente, não. Felizmente, nós temos pessoas que fazem o que é certo. Pois se lá não é o lugar de estar o que é da assistência social, lá tem que estar o que é da saúde, que lá fica o que é da saúde. Não temos nada contra a casa de acolhimento, muito pelo contrário, só que ela tem que estar no lugar certo. O Sersan é para o cuidado daquelas pessoas portadoras da doença mental, que merece todo o nosso respeito e nosso cuidado. E também, para finalizar, gostaria de dizer o seguinte, está chegando aí nas redes sociais sobre uma exposição que acontece aqui na Câmara Municipal. A exposição tem o intuito de divulgar um trabalho realizado por uma escola, aqui de Divinópolis, escola estadual.
Mas, nessas fotos, realmente o que aparece, eu como cristã fico indignada. Pois eles colocam nessa foto a foto de Jesus na Santa Ceia de um lado e do outro lado a foto como se fosse uma réplica de alguns jovens com uma garrafa de uísque e com um energético imitando a Santa Ceia. Isso é uma afronta à nossa fé cristã. Eu não estou dizendo só de católico ou só de evangélico. Isso é uma afronta à fé cristã de qualquer pessoa. Precisamos que seja tomada providência. E nós sabemos o seguinte, o presidente da casa e os vereadores, eles não sabem o conteúdo. Quem coloca a exposição é a pessoa. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Josafá.
Permissão para parar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Zé Luiz, cumprimento os vereadores, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala de hoje em nome de Deus e convidando em nome das associações unificadas da região Noroeste, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado, Nova Fortaleza, Anchieta, para as festividades de sábado, dia 9, que nós vamos estar lá reinaugurando o Salão Comunitário, onde foi feita ali várias reformas, ampliações. Então a gente está convidando para essa grande festa que vai haver ali, e a gente quer fazer, juntamente com as associações ali unificadas dessa região, semelhante a que temos ali na região do Afonso Pena, onde as associações unidas ali do Afonso Pena, Santa Clara, tem um atendimento na sede jurídico. Toda segunda-feira o doutor Alexandre Paganotti, que é o presidente da associação do Afonso Pena, atende ali a comunidade. Nós temos lá também várias outras atividades, como psicólogo, outros atendimentos. Então, o Serra Verde também, a partir de segunda-feira, vai estar contando com esse trabalho. Quero parabenizar o presidente Robinho e todos os demais membros das associações unificadas ali da região Noroeste, que também vai estar implantando esse mesmo sistema ali. Nós já temos até uma advogada, nossa amiga moradora lá do Conjunto Oswaldo Machado, a filha do Geraldinho Santiago, a minha amiga Mayra, que vai estar, doutora Mayra, que vai estar começando a atender lá a partir de segunda-feira, vai estabelecer um horário para estar atendendo a comunidade ali do Serra Verde. Então, outras atividades vão ter ali, vai ser semelhante a um UAI que tem aqui no centro. Nós vamos chamar lá de UI, né? Vai ser menor, então a gente vai estar trabalhando nesse sentido para fazer semelhante a que já tem ali no Afonso Pena, que atende com muita presteza a comunidade. Sr. Presidente, também conseguimos parcerias, queria agradecer aqui o cartão de todos que cedeu as tintas para a pintura da quadra do Serra Verde, está toda reformada a questão de pintura. Então eu queria estar agradecendo ali a associação que está empenhada, e sábado, dia 9, vai ter vários jogos naquela quadra, corte de cabelo, uma grande mobilização vai ser feita ali sábado, dia 9, a partir das 8 horas da manhã, meu amigo Formiga, né, que está organizando lá a questão dos jogos femininos lá, das meninas. Então sábado são todos convidados para esse grande evento do bairro Serra Verde e região. Sr. Presidente, paciência tem limite. Esse vereador fez várias indicações, ofícios às empresas que estão prestando serviço à Copasa, ali no Serra Verde, Alvorada, Bom Pastor, no tocante ali, a abertura de valas e da maneira que elas estão sendo recompostas ali, com a própria pedra e sobrando pedra. Então tem alguma coisa errada. E a gente falou, insistiu, levei o diretor de obras lá, o competente, Rodrigo, diretor da Secretaria de Obras. Ele também não está satisfeito com essa questão da operação tampa-buraco ali dessas valas, e nós vamos fazer uma mobilização, associações unificadas, no tocante ali, essas valas que foram abertas, com pouca chuva que deu, senhor presidente, as valas já estão mostrando nas pedras, onde vai ficar problemas aqui para a prefeitura resolver o ano que vem. A primeira chuva forte que der vai levar toda a terra e soltar as pedras, vai ficar aqueles buracos para a gente estar correndo atrás novamente. Então, um abaixo-assinado vai ser colocado lá na comunidade. A partir de amanhã, a gente vai entrar no Ministério Público para que essas empresas retirem esse calçamento que foi feito nas valas e coloquem asfalto, massa asfáltica. Nós não vamos aceitar, a comunidade não vai aceitar esse trabalho que está sendo feito lá. Então, nós estamos mobilizados, a comunidade, para fazer um abaixo-assinado e estaremos entrando no Ministério Público. Senhor presidente, queria parabenizar e cumprimentar o prefeito Galileu, que esteve ontem lá no Jardim das Oliveiras Candelária, inaugurando lá o calçamento do Protransporte, e queria tranquilizar os moradores ali do bairro Nova Fortaleza 1, onde foi paralisada as obras, né? A gente fez uma reunião, fez um documento, esse documento foi encaminhado pela associação, também por esse vereador, a Caixa Econômica Federal, para que agilizasse o pagamento da Perfil, para que ela desse seguimento às obras de calçamento. A água pluvial já está pronta, e segundo o Júlio Campolina, que estive lá na usina de projeto ontem, o meu amigo e competente Júlio Campolina, falou que semana que vem a empresa Perfil já retorna o trabalho de pavimentação ali no bairro Nova Fortaleza 1. Então, eu queria aqui já tranquilizar a comunidade, porque essa primeira chuva já deu um barrinho, então o pessoal fica um pouco apreensivo. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa despachar e assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Gil.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidessa. Recebi aqui a mensagem aqui de um companheiro aqui. Eu quero até pedir o presidente, juntamente com o Flávio Ramos, se puder retirar essa exposição, e com todo o respeito para quem fez, porque eu acho que tudo na vida é respeito. Mas faltar com respeito não tem jeito. A situação que está ali não é brincadeira, não. Mostraram as fotos, que mandou as fotos, é só chegar ali para ver. É uma ofensa mesmo. Eu até respeito quem não concorda, mas as pessoas que não concordam também têm que saber respeitar, gente. Tudo na vida é a base do respeito. Você pode não acreditar em Deus, em Jesus Cristo, mas você tem que respeitar as pessoas que acreditam. Da mesma forma que a gente também tem que respeitar vocês. Então isso aí fica um pouco de ofensa também, né? Então estou recebendo várias mensagens aqui. Então pedi, né, o Flávio Ramos, retire isso aí. Sabe, porque é brincadeira um negócio desse. Tá ali, ué. Não tem condição de ter desse, não. Com todo respeito para quem que fez, mas não tem condição. Né? Vamos respeitar. A palavra-chave da vida é respeito. Então vamos usar isso aí. Né? Que tome as providências. Aqui eu, como vereador, que estou pedindo também. Né? E que tire, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Falar uma coisa importante. Que estava até conversando com o Caboja sobre a questão do decreto legislativo. Que foi até as comissões que fizeram. O projeto foi lido terça-feira, quer dizer, já está apto à votação, deve estar nas comissões. Então o Caboja disse que vai colocar em votação, né, Caboja? Isso, então acredito que terça-feira a gente coloca o projeto em votação. Então para a população ficar ciente, quem está junto com a gente nessa questão do decreto legislativo. O decreto legislativo, o que acontece? Hoje a Copasa está com a ideia de aumentar mais 40%. Né? Querer aumentar mais 40, porque não tem tratamento. Já não existe tratamento, ela está começando a fazer a obra e quer aumentar os 40% sem a obra estar concluída. Então esse projeto de decreto legislativo suspende essa situação da Copasa, não deixa ela fazer isso. Então é de suma importância esse projeto, né? Eu acho que é a hora dos vereadores agora aqui se unir nessa questão, né? Se o papel da gente que é legislar e fiscalizar, cuidar do dinheiro público, isso é uma peça fundamental para nós vereadores aqui. Então pedir um compromisso de todos os vereadores, juntamente com o presidente da comissão, Rodrigo Caboja, que coloque esse projeto em votação terça-feira agora. Pedir à população que acompanhe, se puder vir aqui para a Câmara também, como veio terça-feira que estava lotado, quem desse todas terças e quintas que tivesse lotado como estava terça-feira. Né? Então, convocar a população para vir aqui terça-feira aqui, pode ter certeza que esse vereador aqui, a gente não,
Tem muita gente que questiona o cicletinho, mas eu queria o dinheiro de volta. Então acho que a gente deveria saber onde que o ex-prefeito mora e mandar lá uma continha para ele todo mês até pagar. Porque foi que entregou a rede de esgoto para a Copasa. Não tem jeito de voltar atrás disso aí. Infelizmente não tem, porque se tivesse jeito de voltar atrás, vocês podem ter certeza que o primeiro dia do meu mandato aqui em janeiro, tivesse como retirar tudo e ainda pagar para vocês que vocês pagaram, eu corria atrás aqui tentar resolver. Mas está dentro da lei, está dentro da legalidade, né? Então não tem como fazer isso não. Mas eu acho que tem que dar justiça para essa situação. A Copasa ainda não acabou o tratamento, não tem tratamento 100% efetivo, né? E isso deixa bem claro no decreto do Demetrio. Foi aonde que mudaram o decreto do Vladimir, mudou esse decreto e virou essa bagunça danada. Então a gente está derrubando esse decreto para valer do Demetrio. Então, pedi ao presidente da comissão, Rodrigo Caboja, juntamente com o presidente, que coloque esse projeto em votação quinta-feira agora, para a gente dar justiça para a população de Divinópolis, que merece. E essa é a nossa função, fiscalizar e legislar. Falei que terça-feira dessa situação, sobre o adiamento do desfile do 1º de junho, eu acho que eu vou fazer até uma enquete no Facebook. Perguntar assim no Facebook: vocês querem o desfile da 1º de junho, dia 7 de setembro, ou vocês querem remédio na farmacia, ou poderia até pegar esses 160 mil e colocar, comprar pedra para calçar, fazer calçamento. Porque eu até vi uma matéria bastante interessante da prefeitura ontem, falando que já calçou milhares de calçamentos em todas as ruas de Divinópolis. É isso, né? Aí o que me chama a atenção... que lá no Jardinópolis, lá tem um pessoal fazendo calçamento lá, a única coisa que a prefeitura levou lá foi a patrola, foi cortar a rua. Até as pedras, quem pagou foi a população. Então vamos falar as coisas certas, gente. Né? Essa parceria, a única coisa que a prefeitura está entrando nesse momento é com a patrola, nivelando a rua e cortando a rua. Eu já subi várias vezes na prefeitura para conversar com o Galileu, para resolver essa questão de calçamento, e o Galileu deixa bem claro que nesse momento a prefeitura não tem dinheiro para bancar pedra, que a prefeitura não tem condição. Então, eu acho que vocês podem até falar que se no caso vocês pegam e cortam a rua, fazem o patrulhamento, mas dá parabéns para a população. Já tem a população que está pagando. E está errado. Se a gente paga IPTU rigorosamente em dia, paga tudo certo, a gente tem o direito de ter um calçamento digno. Ainda além de tudo, agora tem que pagar. E a prefeitura tem que estar falando que é a prefeitura que está fazendo. Está errado. Quem está fazendo de verdade mesmo é o povo. Sabe, tá errado, a gente tem que parar com isso. Então, eu acho desnecessário nesse momento, 1º de junho já passou, deixar bem claro que não tem nada contra o desfile, quem desfila, sabe, acho até muito bacana, muito bonito, é uma tradição, mas tem hora que a tradição acaba. Foi como eu disse aqui terça-feira aqui. Eu tinha uma tradição, gente, é um exemplo que eu vou dar pra vocês, é uma tradição. Eu tinha uma tradição de todo dia comer chocolate. Eu chegava em casa, chegava nervoso aqui da cama aqui e comer chocolate. Engordei 20 quilos. Eu parei com a tradição. Peguei e perdi 20 quilos. Então eu abri mão de comer chocolate para perder 20 quilos. Então às vezes a gente abre mão desse desfile, né? E economiza 160 mil e joga tudo na farmacinha, os remédios. Vamos abrir mão desse desfile e vamos dar onde precisa. Ou vamos comprar pedra para fazer calçamento aí? Que vocês acham disso? Eu acho que devia fazer uma enquete no Facebook. Vou até lançar e perguntar à população. Porque quem manda no dinheiro público é a população. Eu estou aqui para representar a população. Se a população virar para mim e falar assim, faz isso, eu faço isso. Se a população falar para mim assim, faz isso, eu faço isso. Eu estou aqui para obedecer a população. Eu não estou aqui para obedecer rei, não. Eu obedeço à população. O meu papel aqui é obedecer à população. Porque é ela que me paga meu dinheiro. Eu estou aqui hoje que quem paga meu salário é a população. Então eu tenho que atender a ela. Então a população que sabe o que ela quer. Né, população? Então eu vou fazer uma enquete. Vocês querem o desfile, no caso, 7 de setembro? Ou vocês querem que pegue dinheiro e compra mais pedra para calçar a rua? Ou tem bike, é de terra? Ou vocês querem que pegue dinheiro e coloca lá na farmacinha? É a população que manda. E eu, como vereador, eu tenho obrigação de cuidar do dinheiro público. É minha obrigação fazer indicação aqui, mostrar para onde que o dinheiro deve ir. Isso que é a função do vereador. Eu não sou, infelizmente, eu não vou fazer obra. Tem gente que fala assim, Cleitinho, mas o meu asfalto... Eu preciso do asfalto aqui na minha rua, eu como vereador vou reivindicar. Meu quebra-mola, eu como vereador vou reivindicar. Mas eu não tenho o poder de executar. Quem executa é o Galileu, é o prefeito. É ele que tem o poder.
Vereador.
Fica à vontade.
Vereador, para completar a sua fala, que é muito interessante, quando Vossa Excelência diz que faz o que o povo quer, pede o que o povo te pede. Se pede para calçar uma rua, para fazer um quebra-mola, pintura estratigráfica, seja de faixa de pedestre, ou seja, mesmo onde asfaltou e está demorando pintar, você vai pedir aonde? Na prefeitura. O senhor tem que subir lá, porque se não subir, o papel demora a chegar. Vai lá, senta com o prefeito, com o secretário de obras, com o secretário de governo, com o secretário de administração, tenta-se, da melhor forma possível, conversando, dialogando com o executivo. Esse é o nosso papel. Então pode-se ver fotos e vídeos de todo dia vereador na prefeitura. Isso é natural. Não é porque há um fato ou outro, uma denúncia de A, B ou C aqui dentro da Câmara, que inibe ou proíbe o vereador de ir na prefeitura. A Câmara dificilmente precisaria se existir se não existisse a executiva. Pois é, ela tem um papel fundamental de fiscalizar e fazer levar a informação que o povo quer até o executivo. Então é o nosso papel, só para te parabenizar aí também, pela fala de que a Câmara tem que pedir bênção ao executivo. É a maior verdade.
É, mas eu vou deixar uma coisa bem clara, que todas as vezes que eu subi lá, eu só subi para representar o povo. Eu nunca fui lá para me beneficiar em causa própria, graças a Deus. Eu estou falando por mim, que a minha fala é agora, mas né, eu tenho que falar por mim, eu tenho que falar para os outros 16 vereadores. Mas eu, particularmente, quando eu sabe disso, todas as vezes que eu fui lá, foi para reivindicar e pedir, né, tentar trazer solução. Eu já deixei isso bem claro aqui terça-feira. Eu não tenho nada contra o prefeito Galileu, sabe, nada contra, só que eu acho que o meu poder como vereador de fiscalizar as leis lá, eu tenho que fazer isso, né? Então chegou a denúncia aqui, eu tenho que averiguar. Eu não posso ser omisso, calar e ficar calado, né? Então eu estou aqui é para isso. Não tem nada contra. O que eu quero, acho que o objetivo de todos os vereadores aqui, juntamente com o prefeito, é uma cidade melhor. O que a gente mais quer aqui é melhorar a cidade. Então for para o bem para a cidade de Vinópolis, eu estou aqui, pode contar comigo. Vamos agarrar, vamos trabalhar, né? Eu queria até mandar um recado pro pessoal do Marcelo, tal do Marreco, que eu fico vendo todo dia que terça e quinta aqui, é o tal de pedir emprego, porque tem uma, ó, gente, tem uma coisa, emprego e trabalho. Não existe emprego, tá? Tem gente que quer emprego, mas não quer trabalhar. E eu acho que o Marcelo quer muito trabalhar. Então, Marcelo, eu queria te fazer um convite. Lá no Velejão acabou de sair uma pessoa, lá tá precisando de um cara pra trabalhar. Eu queria te levar pra lá pra trabalhar. Você tá querendo tanto emprego, rapaz? Então eu vou te levar para lá, esquece a prefeitura, esquece o Galileu, prefeitura é um lugar, de, a gente tem que fazer gestão, não é politicagem não. Qualquer lugar político hoje a gente tem que mudar isso aí, fazer gestão e não politicagem. Então já que você quer um emprego, está precisando, eu te coloco lá no Varejão. Vamos agarrar no cabo da Carioca, está precisando trabalhar, vamos trabalhar, viu? Então é, para finalizar minha fala, é verdade, eu estou vendo ele direto aqui, eu fico preocupado, a gente fica querendo arrumar emprego para as pessoas, lá no Varejão está precisando. Se ele quer emprego, se ele quer trabalhar, qualquer lugar é digno para trabalhar. Por que tem que ser a prefeitura e Câmara?
Mais dois minutos,
senhor presidente. Eu não entendo é isso. Por que tem que ser a prefeitura e Câmara Municipal para trabalhar? Qualquer lugar é digno para trabalhar. Lá no Varejão é digno, né? Eu trabalhei lá quase 20 anos. É um lugar bacana para trabalhar. Meu pai é muito chato, muito rigoroso. Eu acho que ele é até melhor que o Galileu. Você vai gostar mais dele de patrão do que o Galileu. Já que você quer trabalhar, eu vou pegar seu currículo, você traz ele, lá na, traz ele aqui para mim. Já que você quer emprego, você vai trabalhar no Varejão, ela vai colocar você para trabalhar. Conte comigo que o povo está precisando é trabalhar. Esquece prefeitura, esquece câmara, vão fazer gestão, não vão fazer politicagem, né? Queria aqui deixar bem claro para a população também que tive algumas denúncias sobre a questão dos postos de saúde, está com lixo hospitalar acumulado. Estive lá hoje, lá no posto do Icaraí, presenciei mesmo, de verdade, lixo acumulado. Só que aí, no mesmo tempo que é meu papel é esse de fiscalizar, liguei para o Amarildo, para o Toquinho, né, que é o secretário de saúde aqui de Divinópolis, e ele já falou para mim que vai normalizar, já está normalizando, já vai passar nos postos de saúde para recolher esses lixo hospitalar. Porque não pode mesmo não tem condição de deixar lixo hospitalar quase 30 dias acumulado não. Então vamos cuidar da saúde do povo de Divinópolis, que é de suma importância. E terça-feira que vem, eu vou vir com um projeto bastante interessante aqui, viu? Agora se vai passar, eu não sei. Já que, vou fazer o limão, a limonada. Já que o diesel abaixou, uai, o diesel abaixou, gente. Qual que é a maior desculpa do transporte para aumentar a passagem? Não é o diesel? Então tá na hora agora, deixa a gente começar a repensar isso. Ah, mas a planilha de custo é só o ano que vem. Mas a gente vai fazer pro ano que vem, aí. E aí outra coisa, viu? Eu não fico só falando, não. Eu levei pra justiça. Sabe? Mandato de segurança para tentar abaixar a passagem. Até agora o juiz não deu resposta. Juiz, eu acho que é uma resposta boa para você dar agora, porque o diesel abaixou. Muito obrigado, sua presença, as minhas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros e nobres vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Quero cumprimentar aqui o plenário na pessoa do Moacir, que está lá no cantinho, meu amigo. Que Deus abençoe. Quero aqui, primeiramente, senhor presidente, parabenizar a Regina Bento uma militante assídua do meio ambiente, lutando aí por um ar melhor, uma vida melhor. Parabéns, Regina, e nunca desista. Senhor presidente, eu não poderia deixar também de parabenizar aqui hoje o SAMU completando um ano já aqui na nossa cidade, a inauguração do SAMU na macro-região. E o SAMU que caminha bem, mas poderia caminhar melhor se não fosse os municípios, né, que estão com as parcelas atrasadas, e poderia colocar em dia, que os prefeitos possam criar vergonha na cara e cuidar do seu povo, uma vez que eles não contribuem com a parcela, com certeza esses municípios ficarão prejudicados na saúde. Então tem que rever e colocar em dia para que possa caminhar melhor ainda. E eu não poderia deixar também, senhor presidente, de dizer que amanhã, por falar no SAMU, nós estaremos lá na escola Padre Matias Lobato, levando o que nós levamos em demais escolas, na segunda, na terça, na quarta e na quinta, e devido à greve não foi possível levar lá no Padre Matias Lobato na sexta-feira passada, e amanhã, se Deus quiser, estaremos lá mostrando para os alunos os primeiros socorros, que fez um efeito e fez um sucesso tremendo, porque estamos trabalhando com a educação, né? Apesar que tem pessoas com faculdade em mãos e que não tem educação e nem ética, mas lá nós queremos levar para ensinar aquelas crianças realmente que passar trote não é legal e tira vidas. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar do patrulhamento nos bairros lá na região sudoeste, né? Recebi algumas mensagens de pessoas que dizendo que há 15 anos não passava patrol, passou a patrulhar, por exemplo, em São Paulo, e o pessoal lá então está acreditando que aquela região vai crescer mais ainda. Então, a todas aquelas comunidades sofridas e que esperam algo já há mais de anos, está lá o resultado e nunca desanimar. E para finalizar, senhor presidente, a minha fala, porque eu quero ser breve, porque às vezes quem fala muito da Bom Dia Cavalo e, se possível, a Mula e Balaão também fala também. A respeito do... Eu quero repudiar também essa feira, essa exposição que está aqui na Câmara. Recebi dezenas e dezenas de mensagens. Faço coro com a palavra também de demais vereadores que já passaram por aqui e dizer que, daquela forma, está uma afronta à nossa fé cristã e também até os nossos símbolos, que é o cálice. O cálice da Santa Ceia não é garrafa de cachaça nem uísque. Então, senhor presidente, como vereador, eu peço que tome previdências, e se não for suficiente, como segundo secretário dessa casa, que tome previdência, e que a autoridade maior aqui nessa casa é o presidente, e que tome previdência para que tire e para que o nosso povo, então, possa se sentir bem à vontade. Infelizmente, não foi aquilo que a escola esperava, é um insucesso, é uma afronta à nossa fé, e nós não aceitamos. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra, e eu termino aqui nessa tarde.
Cumprimento e comungo com o nobre Edil, Raimundo Nonato, pela sua fala. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, NET Câmara, nobres pares que se encontram aqui presentes nessa casa do povo. Mandar um abraço para o Sargento Maurício, também para o Sargento Silvano, grande companheiro aí que trabalhou comigo aí durante anos no combate à criminalidade. Gostaria também de deixar aqui hoje o meu repúdio, e aumentando o coro da voz do vereador Nonato, vereadora Janete e outros demais vereadores aqui presentes, referente ao que está exposto na Câmara Municipal, se dizendo arte de uma professora de português de uma escola estadual do nosso município, em que entendo que está incitando esses jovens até mesmo a apologia a crime e vilipêndio. É difícil de aceitar usar uma arte da fé cristã que a população brasileira, queira ou não queira, é mais de 90% cristã. Mais de 90% cristã. Colocar aqui a ceia em Emaús, gostaria que o Arthur olhasse aqui, e colocasse os jovens imitando essa ceia com uísque. Olha, é triste a gente ver uma situação dessa, onde um país que está perdido na cultura, na moralidade, na ética, uma escola pública de ensino médio, colocar uma situação dessa e denegrir a fé cristã. Então fica aqui meu repúdio. Não é só essa não, tem outras diversas ali. Tem três Marias ali, que três jovens ali estão também usando outros instrumentos. Jesus Cristo usando celular, que mais, gente? E fone de ouvido. Quer dizer, gente, poxa, tem tanta coisa da cultura que pode ser, né? A igreja aqui do santuário, a igreja catedral, várias artes aí. Vou te falar uma coisa, a gente fica desanimado de ver uma situação dessa, aluno do ensino médio, uma professora formada, passar uma situação dessa, denegrindo a fé cristã do brasileiro. Fico triste e fica aqui meu repúdio e também aumento o coro aí dos demais vereadores para que a presidência, essa mesma diretora, tome providência e notifique a escola para vir retirar isso aqui. Isso aqui inclusive é apologia ao crime. Citando os jovens, adolescentes, a usarem bebida alcoólica. Não pode, poxa. Não pode. Não é previsto em lei. Além de atacar religiosamente a fé cristã. Então fica aí o nosso repúdio. E gostaria que tomasse providências imediatas na direção dessa escola. Na última reunião de terça-feira, não tive tempo aqui também para manifestar meu apoio e solidariedade a todos os caminhoneiros que bravamente deram uma sacudida no Brasil, literalmente balançou o nosso Brasil. Com suas manifestações em todo o país, é tanto imposto que pagamos, não só no Brasil, mas em Minas Gerais, que lidera os absurdos com o índice de, pasme, de ICMS do estado de Minas Gerais de 45% de combustível. Nós pagamos quase o dobro de impostos para o governo pilantrelo. Está aí, ó, é o maior do país. É uma cinta, é um tapa na cara dos mineiros. Né? Então está liderando mais uma mancha no governo pilantrelo, esses 25% do imposto de combustíveis. Aliás, o brasileiro ele trabalha 6 meses por ano para pagar impostos. E não tem nada em retorno, nada. Do jeito que as coisas estão andando, meu caro amigo Sargento Silvano, Subtenente Silvano, diga de passagem, vão andando aí com várias ideias aí de impostos, daqui uns dias vão criar impostos sobre o ar que respiramos, do jeito que as coisas estão andando aí, impostos para usufruirmos da luz solar também, daqui uns dias também vão querer cobrar também, né, só se você colocar o pé fora da casa também vai pagar o imposto, você está usando a via pública, ora... Está na hora, né? Está na hora do brasileiro aí não aceitar mais essas coisas. E está certo os caminhoneiros de manifestar. Eu acho que nós deveríamos ter nos unidos mais com eles. Outras profissões também deveriam ter parado. A gente fica observando aí países do primeiro mundo, como é que eles fazem as manifestações. Até mesmo nossos vizinhos da América do Sul, né? Que foram colonizados aí por espanhóis e outros alemães. A diferença, né? Lá para literalmente o país mesmo. Todas as profissões, empresários, trabalhadores, firmas, órgãos públicos, param, porque não aceita a imposição errada do governo, não. Eu acho que nós temos que aprender assim. Eu acho que até nisso nós temos azar, sabe, companheiros e amigos divinopolitanos. Nós fomos descobertos pelos portugueses. Até nisso nós fomos fechados. Hoje também estive na cerimônia realizada pela 7ª Região em comemoração aos 243 anos da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, onde foram homenageados diversos irmãos de farda, assim como disse, não tinha alegria para comemorar também o aniversário da nossa cidade, digo mesmo, porém com mais tristeza que temos a motivação necessária para comemorar mais aniversário da mais antiga polícia do país. A Polícia Militar Mineira, ela é a mais antiga do país, é considerada a melhor polícia militar do país, e eu vou comemorar o quê? Eu vou tirar aqui, fazer minha continência ao Tiradentes, que envergou essa farda da Polícia Militar de Minas Gerais, né, nosso presidente Juscelino Kubitschek, envergou a farda da Polícia Militar como capitão médico, e outros demais, e vem... Né, uma situação dessa aí, comemorar o quê? Há 4 anos já que os militares estão sem nenhum tipo de reposição inflacionária do seu próprio salário. Há 3 anos que os militares estão com salários atrasados, parcelados em todos os meses. 3 vezes. Há 3 anos. Quer dizer, e vem ainda um governador, Fernando Pilantrel, e rouba 3 bilhões de reais do Instituto Previdência de Servidores Militares, levando o Instituto Previdência praticamente à falência. Difícil demais. Então vejam bem, o policial militar, ele sai para trabalhar na rua, eu já trabalhei há 26 anos no combate à criminalidade. Você não sabe se vai voltar para o seio de sua família. É uma profissão extremamente perigosa. Muito perigosa. Todos sabem quem tem a coragem de subir um morro e enfrentar bandido e não é troca de tiro. É só se colocar na pele de um policial. E o que nós temos, a única coisa que nós temos é a saúde que nós pagamos. Que nós pagamos do demonstrativo. Quer dizer, a única retaguarda que nós temos é a saúde. Por quê? Policial militar não recebe hora extra, não recebe fundo de garantia, não recebe insalubridade, não recebe periculosidade. Nós não recebemos nada. A única coisa que nós queremos é a retaguarda da saúde, poxa. Que nós pagamos. Aí vem o senhor desgovernador, Fernando Pilantrel, e surrateia 3 bilhões de reais. Para onde foi isso, senhor desgovernador? Aonde foi o dinheiro da saúde para os municípios mineiros, senhor governador? E não foi só dos militares, não, dos outros funcionários públicos, estaduais também. Professores. O senhor virou as costas para os professores. Da mesma forma. Para os profissionais de saúde, da mesma forma. O senhor não merece estar onde está. O senhor não nos representa. Mas outubro está chegando aí. Outubro está chegando aí, nós vamos dar um basta disso aí. Fiquei triste também que não fizeram presença ontem na manifestação. Ontem saiu aqui cerca de 120 militares de Divinópolis e militares de todo o estado de Minas Gerais lá no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte. Mais de 5 mil funcionários públicos, entre militares e civis. E o senhor desgovernador simplesmente não quis receber. Nós somos perigosos, né? Policiais, professores e profissionais de saúde. Policiais, eu englobo o sistema de segurança, polícia militar, corpo de bombeiros militares, polícia civil e também o sistema prisional, os agentes, professores e profissionais de saúde. Estavam lá, todos unidos. Aí o senhor desgovernador simplesmente não quis receber. Não quis receber nenhuma comissão para dialogar. Já tentamos diálogo anteriormente e não conseguimos. Aí nós entramos, sabe por quê? É um assinte. Porque o estado de Minas Gerais é dos mineiros. Não é desgovernador Pimentel, não. E o comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros também, mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Também é conivente e omisso. Porque compactua com coisa errada desse governador. Então, nós entramos lá assim porque é o Estado nosso. Nós defendemos a sociedade. Aí ele recebe lá a CUT, recebe a MST, que invade propriedade, destrói a lavoura dos fazendeiros, dos que produzem esse país, para nós alimentarmos. Ele respeita e recebe esse povo lá com caviar. Sem vergonha, o senhor não nos merece, não nos representa, senhor desgovernador. Fernando Pilantrel. Repito, Fernando Pilantrel. Trissílaba. Pilantrel. Então fica aqui o nosso repúdio novamente. E olha, ele arrumou uma liminar recorde em 3 horas para o Poder Judiciário. Coisa que quando invade as terras dos mineiros, quando invade as terras dos mineiros, demora-se meses e anos para tirar. Aí em 3 horas conseguiu eliminar para tirar os próprios funcionários públicos dali. São covardes esse governo. Agora nós temos que tomar cuidado para não quebrar o governo, o Estado de vez, né? O próximo governador pegar aí para não pegar um Estado falido. Mas a hora do senhor vai chegar, já tem vários processos chegando aí, o senhor vai perder a cadeira de governador, que o senhor não merece estar sentado aí. E o senhor vai ser preso, como foi Eduardo Azevedo também, em 1997, que fez a mesma bobagem que o senhor insiste em permanecer no governo do estado de Minas Gerais. Lave sua boca para falar que é governador de Minas Gerais. Senhor presidente, foram essas minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o Nabil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, honrado, querido e respeitado vereador Josafá, senhora vereadora Janete, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde carinhoso e alegre. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria registrar que recebi hoje no nosso gabinete a visita da presidente do bairro Porto Velho, senhora Doralice, acompanhada pelo Zé Maria Assunção, onde nós vamos marcar uma reunião para dia 19 e dia 25 com o deputado Jair Martins para tratar do viaduto do Porto Velho e problemas de infraestrutura do bairro. Foi um prazer conversar com a presidente Doralice e esse honrado amigo, o Zé Maria Assunção. Senhor presidente, na pessoa do sargento Elton, esse honrado, combativo vereador, eu quero fazer uma continência para a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, onde esses abençoados homens desenvolvem um serviço que às vezes colocando até sua vida em risco. E aqui nós tivemos grandes comandantes, Coronel Paulino, Coronel Faria, Coronel Júlio Maria, Coronel Wagner, o Buiú, Tenente Daniel, Coronel Marcelo, enfim, todas as pessoas que vestiram e que vestem essa farda que tanto honra a Polícia Militar de Minas Gerais. Parabéns à Polícia Militar de Minas Gerais. Senhor presidente, eu queria fazer uma crítica para o senhor e uma reflexão para a gente ver, senhor presidente, que eu estou achando que eu estou perdendo o juízo. Talvez o senhor, com essa mansidão, com esse coração, o senhor pode me orientar. Eu vi hoje o governo federal abaixando imposto para quem comprar roda gigante. Não, não é piada não, Demir. Está no valor econômico. O governo federal está baixando imposto para quem comprar roda gigante. Ô Jair, não é de rir não, senhor. O trem é difícil demais. Tem razão da classe política estar desse jeito mesmo aí. Tem razão da classe política pior que o buraco de tatu. No valor econômico de hoje, roda gigante. Se você, Renato, quiser fazer um parque agora, uma roda gigante, tá fazendo brincadeira. Com tanto problema sério nesse país, no município, no estado, na União, Arlo, você que é um cansável aí do Conselho Municipal de Saúde, com tanto problema, o governo agora vai baixar imposto de roda gigante. Se for perder, foi vergonha. Tem que baixar imposto de passageiro de ônibus, é de remédio, é de energia elétrica, é desse consumo diário que independe da classe social. Agora baixar imposto de roda gigante. Vamos pular lá para o Tietê, para nós, né, Demir? Para pular no Campina Verde? Uma roda gigante? Aí nós vamos clamar perto do céu mesmo, José Rafael, e vai poder falar, ô Glória. Uma brincadeira, poxa. Chega, o Jair está rindo, está todo mundo rindo aqui, mas está chegando ao cume da brincadeira. Imposto, reduzir imposto de roda gigante. Depois o povo fala de político. Ah, porque nós estamos sendo atacados, é porque o povo... Você perdeu, foi vergonha. Perdeu, foi vergonha. Conta pra você, cretinho. Uma roda gigante. Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o Ministério Público. Nessa crise de desabastecimento que teve em Divinópolis, em relação ao gás e à gasolina, eu quero que parabenizar o Ministério Público de Divinópolis. A todos os promotores, eles agiram rápido. Essa questão que teve naqueles dias, 30 litros, um botijão por família, foi recomendação do Ministério Público. Tem hora que eu fico pensando nesse país sem o Ministério Público, a Polícia Federal e a imprensa, o que seria? Então aqui vai o meu reconhecimento aos incansáveis promotores de Divinópolis, todos os promotores do Ministério Público, que trabalharam numa forma legal para colocar ordem e equilíbrio e não ter um pânico social. Parabéns a todos os promotores de Divinópolis. Senhor presidente, eu queria falar uma coisa aqui que já está virando uma ladainha. Que Divinópolis virou um Arca Noé. E aqui só fala em Marreco, é Geraldo Passo, é Galileu, o trem não para. Deus, no 23 de abril, virou um pau de enchente isso aqui, Lúcio. Virou um pau de enchente. O que é pau de enchente? É aquele que engastar ali não vai para frente nem para trás. A cidade parou. É Galileu, é Marreco, é Geraldo, é a mulher do Marreco, é a mulher do Geraldo Passos, é Raquel, é o cargo, nós vamos lá. Então agora, amanhã, vai ser instalada a CPI. A CPI do Divinews, onde para mim já está caracterizado que o senhor Geraldo Passos, ele é uma pessoa que não é bem-vinda mais em Divinópolis. E eu estou fazendo essa introdução, por quê? Porque esse senhor, que eu não vou adjetivá-lo, para não falar que é o que eu acho do senhor Geraldo Passos, do Divinews, ontem, no blog dele, que isso não tem acesso nenhum, não tem acesso nenhum, e ele vai ter que explicar porque ganhou quase 5.000% aqui nessa casa, ele vai ter que explicar a Receita Federal, dessas empresas todas, a declaração de imposto de renda, ele tem muita coisa para explicar, mas esse senhor Geraldo Passos é tão prepotente, tão atrevido, que ele escreveu ontem, naquele blog miserável e chulo dele. Ele escreveu: Edson Souza acusa delegado da Polícia Civil de ameaçar vereador. Qual o delegado, Edson? O senhor, sou um mau caráter. O Geraldo Passos é um cafajeste. Deixa eu te falar, eu já peguei o áudio, já me entreguei à Polícia Civil. O que eu estava falando lá, Geraldo Passos, é você que está ameaçando o vereador. E quando eu falo que delegado pode vir a CPI, é porque vereador está com medo do senhor Geraldo Passos. Quando eu falo que delegado pode vir depor, é porque tem vereador que procurou o delegado e o delegado fez a função dele e eles recuaram. É porque o senhor Geraldo Passos, sem caráter, está ameaçando o vereador. É isso, Geraldo Passos. Quando eu falo que até delegado pode vir depor, é para resguardar direito de vereador, que tem três aqui, que já está na minha lista. Então, você é mentiroso, você é um cafajeste, mais um processo contra o senhor Geraldo Passos do Divinews, comprador de consciência, corrupção passiva. Esse senhor ameaçou. Vocês esqueceram que eu falou que só entende porrada. Aqui não, senhor Geraldo Passos. Você bateu lá, você vai tomar aqui. Aqui não. Quando eu falo que até delegado pode ser convocado, e pode sim, é só os vereadores recuarem. Falar que não viu, viu, eu escutei. O vereador falou comigo, foi ameaçado por ele. Ele ameaçou o Marreco de não vir aqui. Ó, Marreco, vai ficar entre nós, hein? Pode confiar? Pode, na benção, viu, Marreco? Esse senhor nunca fageste. Esse senhor, para mim, tinha que estar preso. Esse senhor, para mim, vai cair na cadeia. E ele põe no blog dele, Edson Souza acusa delegada para o civil. Mentiroso. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Olha o meu áudio aí, já mandei entregar o doutor Ivan aí. Já mandei entregar o áudio do doutor Ivan. Seu acuso, delegado, seu ameaço. Eu quero que os vereadores que me falaram que foram ameaçados por ele, por mensagem, que vai confirmar. Mau caráter. Esse homem, Geraldo Divinius, é de mudar de Divinópolis. Nós que ele chega, o povo tem vergonha de ficar ao lado dele. O que que aconteceu nessa manchete ontem? Já está salvo? Meu advogado já vai entrar com outro processo amanhã. Já entreguei o delegado. Agora o escafajeste desse blogueiro, Edson Souza acusa delegado da Polícia Civil de ameaçar vereador. Alto lá, seu cafajeste. Se você não tem moral, que você é um corrupto, você tentou corromper o Marreco. Olha, tão caridoso, São Geraldo Divinius, ele arruma emprego para os outros. Ele é caridoso demais. Na arca de Noé dele tem vários bichos. Nós sabemos a vida dele. Ele tem muita coisa para explicar aí. Sujeito qualificado, senhor que não tem crédito. O homem não tem crédito para nada. É igual o vereador Renato falou comigo. Foi a melhor coisa que você fez em frente desse homem. O povo tem medo dele, tem vergonha dele. Nós vamos contar o que é que ele falou comigo. O meu celular está ali. O que é que ele fez? Ah, tem muita coisa para falar na CPI. E tá meu telefone ali. Agora vê esse cafajeste falar que eu ameacei delegado aqui. Para a Polícia Civil, eu tenho respeito para o doutor Ivan, doutor Goretti, doutor Marcelo, o doutor Leonardo e todos os delegados. E para o senhor, eu tenho desprezo, senhor Geraldo Passos.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento. Queria cumprimentar o nobre Adil pelo seu pronunciamento. Cumprimento o nobre Gil Edson Souza pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero, nessa tarde de hoje, cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna Regina Maria Bento, que veio falar sobre o meio ambiente e o relatório do ano de 2017. parabenizar a tribuna, porque nós sabemos o tanto quanto a senhora Regina Bento é envolvida com o meio ambiente. Sempre está em nossa casa, usando da tribuna livre da nossa casa, para falar do meio ambiente, preocupada com o meio ambiente. Parabéns à tribuna por usar do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje abordar assuntos também de interesses da nossa cidade. Quero aqui, senhor presidente, primeiramente, antes de iniciar minha fala, pedir um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Luzia Leocardi de Jesus, vizinha minha no bairro Nossa Senhora das Graças e tia do vereador Negro do Buriti. Senhor presidente, falando nessa tarde hoje de mais assuntos de interesse à nossa cidade, porque ultimamente essa casa tem falado de assuntos que não interessam à nossa cidade ou que trazem prejuízo à nossa cidade, eu quero aqui falar da visita técnica que nós fizemos ontem lá na construção da ET de tratamento, estação de tratamento do esgoto do Rio Itapecerica, localizado próximo à Cachoeira do Caixão, no bairro Candelária. Nós estivemos ontem visitando as obras da estação de tratamento, uma vez que esteve ali seu prefeito, o seu grupo de secretários e alguns vereadores. Estivemos ali visitando as obras da penúltima vez que eu estive lá, ainda estava na terraplanagem. E agora nós podemos observar que a estação de tratamento ela está praticamente pronta. Nós esperamos que, da agora para frente, o dinheiro que é recebido, que desde 2011, que a cidade paga dos 50% da taxa de esgoto sobre a água, que seja, sim, revestido em obras, para que num futuro próximo nós tenhamos o rio Itapecerica despoluído. Porque no passado, muitos dos que passaram nos governantes, nos governos da nossa cidade, disseram que queria tomar água no rio Itapecerica de canudinho. Eu queria ver eles terem coragem de fazer isso. Depois de tanto tempo, eu queria ver eles fazer isso. Mas, como diz, a esperança é a última que morre, e eu posso aqui falar, eu que sou um vereador, um dos vereadores crítico da Copasa. Nós participamos do evento ali ontem, conversando com o diretor da Copasa, João Martins, nós pedimos para ele, se possível, que sentem a direção da Copasa e aquele anúncio que eles trouxeram para os divinopolitanos, que em alguns bairros da cidade, após parcialmente tratar o esgoto, que eles iriam cobrar uma taxa de 95%. Nós pedimos para ele que espere que o tratamento seja feito antes de iniciar a cobrança de 95%, porque nós já estamos pagando muito caro 50%. Eu posso falar aqui que em 2007, quando o projeto chegou a essa casa, chegou aqui a essa casa, o projeto 1M 104/2006, depois veio o projeto M 061/2007, e esse foi aprovado aqui nessa casa por 7-6, e eu tenho o privilégio de falar para os divinopolitanos que eu sou um dos 6 que votei contra entregar o esgoto para a Copasa. Eu vejo muitas das pessoas hoje manifestando que quer eliminar a taxa que a Copasa está cobrando de 50%, que quer eliminar a taxa que muitos já estão pagando de 95%, e Caraí, Candidez, Lagoa dos Mandarins já paga 95%. Mas é a mesma coisa de você pegar um litro de leite, jogar ele no chão e querer buscar ele para a vasilha. Não tem jeito. Aí eu vejo aqueles que lá no passado tiveram a oportunidade de votar contra entregar o esgoto para a Copasa, mas lá eles votaram para entregar o esgoto para a Copasa. E hoje fica aí tentando enganar o cidadão, dizendo que vai
apresentar projeto de lei nessa casa para não deixar cobrar a taxa de 95%. Como dizia o povo, nós que nascemos na roça, vai enganar outro bobo. Não existe bobo mais para ser enganado com promessas fantasiosas, não, com promessas ilusivas. Então, na realidade, quem não quis que entregasse o esgoto para a Copasa, votou contra entregar o esgoto para a Copasa. Aqueles que quiseram entregar o esgoto para a Copasa, foram lá, votaram a favor e entregaram o esgoto para a Copasa. Hoje não tem que fingir para a população que quer extinguir a taxa de 50% ou de 95%, porque hoje não tem jeito. Após a Copasa tratar o esgoto da cidade, ela irá cobrar 95% pelo tempo de contrato que ela tem na nossa cidade e que é prorrogado por outro tanto. Quando foi entregue para a Copasa o esgoto, era por 27 anos. Mas se você pegar o contrato lá, 27 anos podendo ser prorrogado. Então, na realidade, eu acho que o caráter da pessoa é em primeiro lugar. Se algum dia eu errar, eu vou ter o respeito com a população de pedir desculpa e não errar mais. Mas não é errar e continuar tentando enganar a população. Hoje tem muitos que têm essa cara de enganar a população. Que a população fica atenta com os enganadores. Porque tem uns que vestem de anjo, mas não passa de outras coisas. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer o seguinte, que nós pedimos lá no evento, pedimos para o João Martins, para que ele levasse a direção da Copasa e pudesse convencê-los a não cobrar os 95% antes do efetivo tratamento do esgoto. Por quê? Porque a lei 6.589/2007, a que foi votada por muitos no ano passado a favor da Copasa, ela fala que só pode cobrar o esgoto. O contrato de programa deverá condicionar a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário apenas após o efetivo tratamento do esgoto. É o que não está acontecendo. Também, senhor presidente, eu quero aproveitar que a visita técnica não só foi lá na estação de tratamento, a visita técnica se estendeu também para o programa do ProTransporte lá no bairro Jardim das Oliveiras, onde nós temos as informações aqui que vão ser investidos 8,8 milhões para pavimentação poliédrica ou para calçamento. São 300 e tantos quarteirões que deverão receber não só calçamento, mas redes pluviais também e passeios. Quero aqui parabenizar, enquanto muitos estão tentando denegrir a imagem do prefeito, ele está trabalhando. Eu acho que muitos têm que colocar a mão na consciência e voltar lá naquele tempo da campanha. Deixa o homem trabalhar. Mais de 58.400 eleitores deram um voto de confiança para o prefeito Galileu Teixeira Machado. Deixa o homem trabalhar, porque aqui é muito fácil. É muito fácil as pessoas jogar pedras. É muito fácil a pessoa escutar uma pessoa falando assim aqui, você sabe fazer o quê? Eu sou pedreiro, carpinteiro, marceneiro. E um homem de 86 anos responder, você não vai ter que trabalhar, mas é de pedreiro, marceneiro, carpinteiro. Você vai ser coordenador, você vai coordenar. E a pessoa ter coragem de ir lá e tentar macular, denegrir a imagem de um homem de bem, de um homem que todos que conhecem ele, há 50 anos, mora na mesma casa, mora na Vila Machado, e a gente não vê nenhum indício de coisa errada no seu governo. Então, deixa o homem trabalhar, deixa de dor de cotovelo. As eleições são em 2020, e quem quiser ser prefeito dessa cidade, coloca o nome para ser o prefeito em 2020. E aí vai lá na rua, convença o povo que você é o melhor, que você vai consertar a cidade, talvez o povo vote em vocês.
Concedo mais 2 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. E para fechar minha fala nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu gostaria de dizer que nós estivemos nessa manhã lá na Faculdade de Pitágoras, homenageando a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, através do seu comandante da 7ª Região, Marcelo Augusto Santos, onde teve um evento
nós tivemos a grata satisfação de participar. Quero aqui parabenizar ao Marcelo Augusto Santos por estar no comando da 7ª Região. E aqui está comandando o 23º Batalhão da cidade de Divinópolis. Parabéns em nome do comandante Marcelo Augusto. Eu parabenizo a todos os policiais do Brasil, principalmente a polícia do estado de Minas Gerais, que está completando 243 anos. 243 anos de efetivo serviço para a população. Uma das melhores polícias do Brasil, ou talvez uma das melhores polícias do mundo. Falta algumas coisas. Falta valorizar o policial com salários dignos e também falta equipar a polícia para que ela possa enfrentar esse crime organizado. Mas a polícia está de parabéns, está de parabéns ao comandante. Muito obrigado pelo convite e pela participação. Eram essas, senhor presidente, as minhas palavras nesta tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento, nobre Adil, pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM017, de 4 de abril de 2018. Proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidros ou similares em eventos públicos ou aberto ao público realizado no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM017/2018. Proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidro ou similares em eventos públicos ou aberto ao público realizados no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Em discussão.
Palavra. Com a palavra.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, com a devida autorização da nobre autora, eu queria pedir um sobrestamento nesse projeto de 15 dias. Eu queria pedir, e eu estou com a dúvida, porque o mérito desse projeto, a Janete tem um olhar binário, um olhar de zelo e de vida. A Janete tem esse olhar. Mas, e quando fala, ele, para mim, está agredindo o direito comercial. Ele está agredindo. Ora, se nós vivemos num estado legal, a senhora como uma grande advogada, se as pessoas comercializam, é porque tem um alvará. Se tem um alvará, é porque a prefeitura liberou. Se a prefeitura liberou, o princípio da legalidade não foi agredido. Agora, essa questão, o mérito da Janete, a gente conhece a alma dela, a legisladora que ela é, competentíssima, está entre os melhores vereadores da história dessa casa. Não é dessa legislatura, não. Mas quando falam em comercializar bebidas com garrafa, nós temos a cultura do álcool. Eu não quero fazer apologia à defesa, não está em discussão isso. Não está. Eu estou com dúvida de votar esse projeto, vereadora. Você deu uma aula aqui, os projetos seus são belíssimos. Quando tem um projeto de assinatura, ele tem cheiro de vida. Seus projetos são evolutivos. Seus projetos são bons. Seus projetos são respeitados. Seus projetos são históricos. Seus projetos têm sua marca, têm seu caráter. Mas com todo respeito, vereadora, eu queria te pedir sobre essa mente de 15 dias. Eu não estou muito seguro para votar esse projeto. Por mais que as competentes comissões temáticas deram parecer. Mas tem, além, uma coisa que está me deixando em dúvida. E aqui nessa casa, aqui tem história. Aqui tem gente que fala de coisas que não são. Mas nós vamos começar a debater isso no segundo semestre. A verdade da história, da estatística dessa casa. Então amanhã eu posso, às vezes, cometer um deslize. Às vezes, votando contra ou a favor. Mas com a sua urgência, eu queria pedir esse orçamento de 15 dias para me estudar melhor. Obrigado.
Com a palavra.
Continua a discussão agora, a pedido do vereador Edson Souza, sobre orçamento de até 15 dias. Com a palavra, vereadora Janete.
Senhores vereadores, nobre vereador Edson de Souza, antes de te falar sobre o sobrestamento não, eu queria deixar duas coisas mais claras que às vezes as pessoas que estão nos assistindo em casa não entenderam e os vereadores também não conseguiram ainda. E é no núcleo, na sensatez do que traz essa lei. O que a gente está falando aqui, ela não fere o direito comercial, porque nós não estamos falando dentro dos bares, dentro dos comércios, dentro dos supermercados. Esses podem continuar vendendo, pode continuar fazendo o seu comércio do mesmo jeito. A única coisa que fala esse projeto é a respeito da proibição de vender bebidas alcoólicas em garrafas ou copos dentro de eventos em vias públicas. Ou seja, dentro do evento que acontece na rua. Colocar a venda de garrafa. Você quer beber seu vinho? Põe na garrafa PET e leva. Quer beber seu uísque? Põe na garrafa PET e leva. A sua latinha de cerveja vai poder continuar bebendo. A gente só está tomando cuidado aqui pelo seguinte. Nós tivemos festas aí que aconteceram em Divinópolis, em várias cidades do Brasil. Se vocês quiserem puxar aí no nosso pai chamado Google, todo mundo vai ver, onde tivemos ataque à própria corporação da Polícia Militar com garrafas de vidro, onde nós tivemos brigas horrorosas que levaram à morte entre duas pessoas com garrafa que torna uma arma. Está aqui o sargento Elton, que não me deixa mentir, que a garrafa torna uma arma. Então, como nesses eventos existe um excesso do uso de bebida e a gente não tem como controlar, que a gente pelo menos diminua a incidência de violência e morte, proibido somente a venda nos garrafas. Por exemplo, você entrou dentro de um bar, comprou seu uísque, pôs no copo que não é de vidro, sem problema nenhum. Comprou seu vinho, colocou no copo que não é de vidro, sem problema nenhum. Mas em respeito a esse legislador tão competente que eu admiro tanto, esse filósofo moderno da cidade de Divinópolis, cujo nós orgulhamos tanto, fica então aceito o sobrestamento com todo respeito.
Senhor presidente,
palavras, presidente.
Continua a discussão. Palavra. Com a palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, eu entendi aqui a intenção da nobre vereadora Janete. Também entendi o questionamento do vereador Edson Souza. O projeto é isso mesmo, ele é muito bom. A questão é que esses eventos abertos ao público, em via pública, carnavais, exposição que o pessoal reúne na via pública, os comércios fornecem aquelas garrafas ou copos, e realmente, depois de ingerir certa quantidade de vida alcoólica, o cara cria mais coragem, o cara quer enfrentar todo mundo, e realmente ataca os encarregados da aplicação da lei, arremessam esses objetos, ou então quebram e viram um gargalo, que vira um corte profundo ou contundente na própria vítima, é como se fosse uma arma branca mesmo, e que pode levar, inclusive, a óbito, já tivemos casos aqui assim. Então, eu entendo que o projeto é muito bom. Talvez, né, se conceder esses 15 dias aí para o vereador Edson, ele pode acrescentar aqui, em via pública. Em via pública. Então não tem dúvida nenhuma. Então acho que está bem, bem esclarecido, né? Beleza, obrigado aí.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Caboge. Senhor presidente, com todo respeito à vereadora Janete, esse vereador votará contrário até posteriormente aos 15 dias, porque eu entendo que eu gosto muito de um vinho chapinha. E para você tomar um vinho, tem o que chama-se glamour, vereador Eduardo Print Júnior. Não tem como tomar um vinho chapinha numa garrafa de pet, né? Então eu acho que, por isso que eu vou votar contra, porque a gente custa tomar um vinho. Que hoje as coisas estão difíceis, e tomar um vinho ou garrafa pet, vocês vão desculpar, viu, vereadora, mas para mim não dá. Então vou votar contrário a esse projeto. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, mediante um olhar de segurança pública, um olhar de lazer, eu quero alterar o meu pedido. Vendo se o senhor vista mesmo 15 dias, vista 7 dias, eu vou desembolsar nesse projeto essa semana, pedir para mudar para uma vista de 7 dias.
Continua a discussão. Agora pedido de 7 dias de vista ao projeto. Fica concedido o pedido de vista de 7 dias do vereador Edson Souza ao projeto de lei substitutivo 1 ao projeto de lei CM 017/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, quero, a pedido do vereador Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento de Dona Luzia Leocádia de Jesus. E a pedido do vereador Negro do Buriti também, que é sobrinho da senhora Luzia Leocádia de Jesus. Um minuto de silêncio. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos senhores vereadores, cidadãos que se fazem presente, cidadãos divinopolitanos, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.